Estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mouro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
Estamos começando o podcast do Pet 9.1.
Finalmente, final meses, meses, anos, anos. Três pandemias, já foram três tipos de Covid diferente. E não saía esse patch. Mas hoje, no dia que você está assistindo esse podcast, na manutenção que vai demorar pra cacete, todo mundo vai ficar postando no fórum que, meu Deus, como está demorando essa manutenção? Você pode escutar a manutenção como você está fazendo agora. Sobre o quê? Sobre os sistemas do nosso novo patch.
Como a gente sabe que a manutenção vai demorar, tá anunciado para acabar a manutenção às 7 horas da noite.
Nossa.
Às vezes a Blizzard dá uma adiantada, né? Começa 6 horas ali, a gente já começa a logar, fica naquela login screen sem os personagens, de repente desbuga, você pode acessar. Mas, né, como vai ser desde as 11 da manhã até mais ou menos 7 horas, a gente vai fazer um podcast um pouquinho maior, contando tudo, literalmente tudo que a gente descobriu, ou que a gente testou, ou que a gente sabe do Patch 9.1. É claro, já vou dizer agora que a Blizzard costuma fazer mudanças não anunciadas, né? A gente tem o quê? 9 meses de PTR, e mesmo assim, quando lança umas surpresas, então pode ter alguma coisa, algum sistema que não seja exatamente igual ao que a gente vai falar, mas a gente fez a atualização hoje, dia 27 de junho, que a gente está gravando aqui na twitch.tv/manutencal podcast. Tá tudo em dia, tudo testado. Eu loguei, fiquei testando cada uma dessas coisas para realmente passar a informação correta para vocês, certo?
Dava pra fazer um podcast de 24 horas só do tempo que o Moro ficou reunindo as coisas da pauta de hoje. Tanta coisa
Ah,
que
além
tem.
de assistir vídeo de YouTube, né? Que eu fiquei assistindo vídeo do Belular, do Kelani, da Hazelnutty, vídeo da Method, vídeo da Limit, stream que eu fiquei assistindo nesses últimos meses. Gente, o que eu mais fiz foi pesquisar esse patch, tanto que eu nem tô querendo jogar tanto assim, porque eu meio que já joguei tudo.
Você já jogou tudo no PTR, né? Não precisa mais
Mais ou
jogar
menos.
no live mais.
Mas enfim, vamos lá, vamos começar falando das três principais notícias. Que assim, você que tá ouvindo esse podcast, sinceramente, a gente vai dar três notícias aqui para vocês. Ouve essas três, se você nem quiser continuar, valeu, porque você já sabe tudo que o patch vai ter de bom para você.
Ah, antes da gente falar, é bom comentar que esse episódio a gente não vai dar muito nossa opinião. Obviamente, coisas absurdas talvez a gente fale, mas é muita coisa, então vai ser mais um checklist aí de o que você tem que fazer e o que vai entrar.
Isso. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa mais importante do patch 9.1, Sanctum of... Não, é, não. É Chains of Domination, que tem a raid, né? Sanctum of Domination, então as correntes da dominação, que não é o um nome de Dominatrix ou de Domination, de
Os
BDSM.
BDSM, né?
É que a partir de terça-feira agora, dia 29 de junho, você vai poder fazer transmog da sua ombreira do personagem separadamente para cada lado.
Incrível,
Então, você vai poder pegar
incrível.
aquela ombreira lá de Dazar'alor, do Triceratops, colocar no ombro, e uma florzinha do outro lado, fica à vontade, vai estar disponível para você.
É, os crimes da moda vão acontecer mais, mas tá aí. Muita gente pediu isso como feature há muito tempo e agora tá aí. Sintam-se
Inclusive,
felizes.
eu vou aproveitar e recomendar um addon que não tem nada a ver com o patch, mas é o Wardrobe Enhanced, que é um addon novo aí de transmog que apareceu, que ele tem um filtro novo que é Color Picker. Então aparece aquela rodelinha de cor, sabe? Aquele de circular, e você faz o picking ali daquela cor, do tom que você quer, e ele filtra todos os transmogs daquela tonalidade para você poder fazer sua roupinha
Caraca,
mais
mano,
bonita.
nossa, eu vou baixar essa merda, mano. Esses dias eu fiquei tentando fazer um mog azul, demorei mó cota, velho. E nem fiz o
Sim,
mog.
é um addon maravilhoso. Eu não sabia nem que dava para fazer um negócio desse no WoW, mas eu recomendo para todo mundo, que ficar bonito é melhor que jogar o jogo, né, gente?
Então, a segunda notícia muito importante aqui da nossa lista é que agora o botão de reconnect, né, quando você cair do jogo, você não precisa mais dar Alt F4 e abrir o jogo. Ele tem um botão só de reconnect para você voltar. É uma feature boa, é uma feature boa. Ainda mais pro core. Tem uma galera que cai o tempo inteiro. O off, tadinho do off. O off cai direto. Então agora tá aí. Vai ter o botãozinho de reconnect. Não precisa mais
Isso.
fechar e abrir o jogo para colocar o seu e-mail. Não colocar o seu e-mail e a senha, no caso, né? É, então esse realmente, realmente é um impacto muito bom. Aí que eles estão fazendo na infraestrutura do jogo, né, meu?
Pra gente que joga aqui no Brasil, que toma DC toda hora, aí é muito melhor, que tipo, normalmente você volta e fica com o espaço em branco lá, pra você adicionar seu e-mail e sua senha.
Sim.
Aí você tem que digitar o e-mail, senha, pegar o autenticador, né, no app, sim, ou o antigo, digitar, apertar enter, esperar. Agora não mais, agora quando você cair e quando a conexão voltar, tem um botãozinho reconnect, você só clica e já volta direto pro seu personagem aqui da hora.
Assim, a gente sabe que é uma tecnologia incrivelmente avançada, por isso que eles não aplicaram antes, mas que bom, colocaram agora.
Total. E pra terminar, a terceira informação mais importante, você já pode ouvir, terminou de ouvir, já pode ir embora, pode... Não, mentira, não vai embora não, mas... A terceira coisa mais importante é que agora, pelo menos no PTR, eu não vou prometer, mas no PTR, lá na tela de login de personagem, o ícone de e-mail novo que tinham anunciado no PTR de Shadowlands, que anunciaram, colocaram no PTR e não foi pro jogo, ele tá funcionando de novo. Voltou. E agora, se você tiver um e-mail no Out para você receber e você esquecer, para você não esquecer, tem lá do lado do ícone do nome do personagem uma cartinha para lembrar: ô, preciso pegar o correio aqui que eu vendi alguma coisa ou que eu recebi algum item de volta. Provavelmente seja item recebido de volta na H, porque ninguém compra nada, mas pelo menos você não vai perder os e-mails mais.
É lixo, né? Que vem dos drop, que você não pega nada e vem lixo. Aí eles mandam pelo correio.
Pois é.
Acho incrível. Que o Postmaster lá, ele só manda lixo pra galera. Maravilhoso. Mas faz parte.
Então é isso. Três coisas mais importantes do patch. De resto, é só um monte de sistema, um monte de item. Nada que importa muito, não. O importante é roupinha, e-mail e ficar tomando DC de uma maneira mais tranquila.
Bom, vamos começar então agora a falar sobre o resto, que é tudo que vai ter nesse podcast agora. Então vamos começar pelo mais básico, que é o balanceamento que vai estar entrando, né? A Blizzard está lançando alguns updates, tanto PV quanto PVP, né? Ela mudou alguns talentos para classes no PVP, mas a gente não liga muito, né? Eu e o Moro. Talvez você PVPer ligue. Mas é aquela coisa, balanceamento nível Blizzard, eles não buffaram Survival Hunter, eles só...
Quem?
É uma classe que vai entrar aí no próximo patch.
Ah, tá.
Eles não buffaram ela. Eles só nerfaram o que tava muito forte, e aí o que tá muito forte continua muito forte, porque, sei lá, eles nerfaram Bunkin e Bunkin tá forte ainda. Parabéns, time de balanceamento, mais uma vez, mantendo o seu padrão de qualidade.
A Blizzard fez um blue post gigantesco com todas as novidades, com os balanceamentos. Tem algumas coisas bem interessantes, na verdade, tipo de mudança. O Survivor, que a gente brinca aqui sempre, que não existe, na real, tem uma galera fazendo umas simulações no PTR, que assim, com o gear perfeito, com tudo equipado, com socket de dominação e tal, tá tipo bem quebrado, na real, bem forte. Só que a gente sabe que tipo, a gente não vai chegar nesse ponto rápido, né? Então, pode ser sim que em simulações vocês vejam aí o Survival Hunter bombado e vai todo mundo começar a jogar de Survival, porque é isso que acontece, mas tem que lembrar, né, que precisa do gear perfeito, precisa das condições perfeitas. A raid é uma raid que não é muito amigável para melee, então o survival vai ser prejudicado nisso também. Então, eu acho interessante você dar uma olhada, se você tem interesse em balanceamento, se você é aquele player que gosta de jogar o que tá forte, sabe, jogar no meta, dá uma olhada nos updates, porque teve bastante mudança. Algumas coisas a Blizzard nerfou, e nerfou bem forte. Algumas coisas a Blizzard nerfou e parece que não nerfou. Por exemplo, né, o Holy Pala Ventir, ela diz que nerfou, mas não é isso que tá aparecendo, principalmente em mítica mais alta, continua forte pra caramba, mas dá uma olhada lá, tem lá no site da Blizzard o Blue Post com todas as informações pra vocês verem.
Junto com essa mudança, a gente também tem coisa nova nos Covenants, né, porque sempre bom lembrar que os pactos são o principal sistema dessa expansão, né, eles são o core, pelo que a Blizzard fala, dessa expansão. E o que a gente tem de novo? 40 renomes. Então, bem-vindos de volta a duas weekly para você pegar a renome, né? E mais uma campanha do Covenant, né? Voltamos a esse ponto. A gente também tem uma campanha única agora. A gente comentou isso, acho que foi na época da BlizzCon, ou foi no nosso primeiro episódio sobre o PTR. Mas então agora como é que funciona? Tem... uma campanha única, os Covenants vão invadir a Gorja e a gente vai tudo junto, com algumas coisinhas que vão mudar ali dentro pra cada Covenant. Então, tipo, quem é Maldraxiano, que já tava na onda de ir atrás do Primus durante a campanha quando a gente encontrar o Primus, vai ter alguma coisa especial, talvez uma fala, talvez uma interação, então tem essas nuances assim que dão aquela diferenciada que a Blizzard fala de tipo, não, cada um tem que ter a sua experiência, todo mundo no final tem a mesma experiência.
Isso com certeza é um impacto da pandemia, né? Porque eles promoveram no 9.0 como uma das features do patch ter 4 questlines diferentes, uma para cada Covenant. E agora, nesse patch, eles promoveram o contrário como algo positivo, né? Que, agora não precisa mais ter 4 personagens, um em cada Covenant, porque agora a questline é uma só. Então, com certeza um impacto da pandemia. É importante dizer, caso você esteja atrasado com o renome, né, com a questline, ou que você vá trocar, né, por motivos que a gente vai chegar daqui a pouquinho no podcast, que tem um catch-up aumentado de renome, maior ainda do que tinha antigamente, até o nível 40. Então, por exemplo, teve pontos ali de você fazer uma mítica a mais, ou você fazer um World Boss e dropar 2 ou 3 emblemas de renome para você subir 3 níveis numa dungeon ou num World Boss. Então, se você vai criar um alt novo, ou se você vai recomeçar numa Covenant nova, fica bem tranquilo, porque você não vai ter que correr tanto atrás assim. Vai ter que fazer o catch-up, vai ter que correr até o 40, e aí, a partir do 41 em diante, né, dos rankings novos do 9.1, volta ao sistema que já era no 9.0, né, que é 2 por semana, mas se você tiver um pouquinho atrasado, tem chance de dropar emblemas ou ganhar emblemas adicionais para ir recuperando o tempo perdido.
Junto com isso, a gente tem novas linhas de Soulbinds. Então, os nossos 3 Soulbinds, eles vão ganhar mais 4, né? São quatro linhas? 3 linhas, mais 3 linhas.
E são 3 linhas, isso.
São mais 3 linhas, então a gente vai ter também 3 conduites, 3 trades, e aí vai ter a linha final lá, que sempre dá o poder da hora que a gente quer. Não vi nenhum Soulbind meu pra ver se fica mais forte, mas no final das contas eu acho que, pelo menos pra Xamã, todo mundo vai continuar usando mesmo.
a maioria não mudou tanto assim, não. E é legal também que conforme você vai upando o renome, ele depois que termina de liberar as 3 linhas adicionais, ele volta lá para a primeira e começa a dar upgrade nos Soulbinds antigos. Então, eles fizeram um esquema de, para não ficar uma lista gigante de linhas com muitas infinidades de coisas, eles fizeram um pouquinho maior e foram upgradeando aos poucos cada uma das linhas. Tem coisas interessantes, tem coisas que é mais do mesmo, é mais um... o proc é um pouquinho maior, ganha mais atributo secundário, a porcentagem aumenta um pouco, mas é aquilo, né? No final das contas, nós que somos players de WoW, não importa se é casual, Raider, PVP, galera do PV, a gente vai jogar o que é o mais forte. Então a gente vai procurar num guia o que está simulando melhor, o que é mais forte para aquela situação e vai pegar, não importa quantas opções que tem, né?
E, por último, da parte de Covenants, Blizzard mantendo aí a promessa de alt friendly, né, entre algumas aspas, parênteses, colchetes e chaves. Tem skip para os alts agora do conteúdo 9.0, então você não precisa fazer mais tudo do 9.0, você consegue skipar e começar já o 9.1, porque senão a galera tava na merda para fazer tudo, ia demorar uma eternidade para chegar nos amiguinhos que estão fazendo o conteúdo atual. Ainda bem que eles adicionaram isso.
O que você precisa ter feito é ter feito, aí você pode skipar no alt, você só não pode skipar aquilo que você não fez. Então, por exemplo, você só tem um Kiriano e agora você vai upar um Ventir, não dá pra skipar. Aí essa questline você tem que fazer inteira. Agora, se você é um Ventir e vai criar outro Ventir em outra classe, ou na mesma classe, mas pra outro conteúdo, né, porque Blizzard, aí tem como você skipar a questline e começar direto no 9.1.
Isso não é um problema, porque 90% das classes são das fadas, né? Eles são Nightfae. Então, todo mundo já vai ter feito. Você vai ter que fazer de novo com outra classe. Então, é isso. Todo mundo já fez, no final das contas, os Nightfae. Até quem não é Nightfae, eu, por exemplo, já fiz os Nightfae, né? Porque agora eu voltei pra Maldraxxus. Faz parte aí do balanceamento.
E também tem a galera que muda sem querer, né? Abraço, Fingum, valeu!
Puta, mudar sem querer, mano. Tem tanta janela pra clicar e o cara me muda sem querer, né? Muito
o cara incrível. Consegue ir até o final e trocar de Covenant sem perceber que tava trocando de Covenant.
É por isso que eu amo o Fingum, mas tudo bem. Mudando de conteúdo, então, agora a gente tem as nossas queridas e maravilhosas raids, né? Na verdade é uma raid só, eu falo raids, mas é porque são elas que sustentam esta bagaça. A gente já falou isso várias vezes e sempre vai repetir. E tá bonita aí nossa nova raid, Sanctum of Domination, também é um puta nome pra uma sexy shop aí, talvez. E vamos falar então sobre as mudanças que a gente tem de iLevel. Começando aí pelo nosso querido, incrivelmente casual conteúdo Looking for Hyde. 203-220, né? Você vai ter aí, considerando os últimos dois bosses. Então você tem o quê? Heróico? Seu nível de heróico agora aí no Looking for Hyde, que era do patch passado. Normal, 226-233, né? Subiu também aí pro nível mítico. O novo heróico, já temos os nossos novos eye levels, que são muito da hora. A gente tem o 239 e 246, uns números, nossa, mano, jogadaço, assim, aleatório, né? Eles podiam tentar arredondar isso, mas tudo bem. E o mítico, 252, 259, né? Que a gente sabe que pouca gente vai pegar esse 259 aí. Mas tá aí, 259 é a meta, né? A meta agora.
É, eu achei interessante essa subida, mas não por conta do e-level da raid, sabe? Porque o que eles fizeram é pegar um tier pra cima. Mas a gente vai falar dos outros sistemas, né, que existem no 9.1, que aí quando você compara com o e-level da raid, fica um pouquinho mais interessante do que estava no patch anterior.
Sim.
No patch anterior teve toda aquela polêmica da M+, que não dava o mesmo e-level da raid, aí não compensa, ou compensa. Teve toda aquela discussão. Aí eles meio que... eles tentaram consertar isso, mas num approach diferente, né? Ao invés de mudar o e-level, eles ofereceram mais opções de você conseguir e-level. De qualquer forma, o e-level mais alto, né? O e-level 259 é realmente só pra galera que faz o conteúdo endgame alto. Então, PVP altíssimo, mítica mais altíssima e raid altíssima. Mas é interessante pra todo mundo que tem... por exemplo, querer jogar um alt, fazer um sistema diferente, dá pra pegar um e-level sem se esforçar tanto assim, dependendo da dificuldade que você quer fazer com esse alt, né? Tem que lembrar disso. Um problema que eu vou falar pra vocês, que eu achei que é um erro da Blizzard, é um erro grande, é que na raid do Santuário da Dominação não vai ter mais os tokens de armas, que fez um puta sucesso.
Sim.
No 9.0, né? Então... pra quem não sabe, o 9.0 teve um sistema de token, né? Então os bosses da raid não dropavam mais armas específicas, e sim uma moedinha. E aí você podia trocar essa moedinha entre um grupo de classes, né? Então se você já tem uma arma boa, você passava para um colega de uma classe compatível com aquela moeda. E esse cara ia lá e pegava uma arma pra classe dele, pra spec dele, bem especificamente. E era um sistema muito legal, era um sistema muito bem aceito. E como eu disse aqui no podcast, numa entrevista, o Ian deu a entender... que eles entenderam isso como um acerto, mas na questão de transmog. Eles falaram, né, na entrevista que tiveram com o Ion, que a moeda veio como uma solução para o problema de trazer um transmog diferente, sendo que a raid era de Ventir. Porque não faria muito sentido o boss de Ventir, né, o Denatrius, dropar um transmog de Ardenwild para um Nightfae. E aí ele falou que a moeda veio resolver esse problema e resolveu muito bem, né?
Sim,
qualquer covenant que você pega a moedinha e pega uma arma do seu transmog. Mas, gente, o acerto da moeda não é esse. O acerto da moeda é que a gente podia ter loot pra todo mundo naquele boss daquele level. E ficava uma coisa muito mais interessante. E mesmo a gente brincando, né, que o que importa é ficar bonito no jogo, nesse caso, quando tinha a moeda, por exemplo, eu que jogo de Hunter, eu pegava a moedinha lá do último boss, eu tinha o meu arco. Mas se eu tinha o arco já bis, eu podia passar para um colega meu de outra classe e ele conseguiu uma arma também. E aí a Blizzard tirou isso. E ainda fez, para piorar, alguns bosses dessa raid nova dropam armas especiais. Aí você fala assim, ah, não, mas aí vai ter, né, uma arma para cada classe. Não, não vai. A princípio, a Blizzard anunciou... uma arma só, na verdade, a única que ela tinha anunciado e feito propaganda era do arco lendário das Sylvanas, e todo mundo sabe que no WoW, por enquanto, a única classe que usa arma é Hunter, então era literalmente uma arma exclusiva com efeitos especiais, né, que é lendária, e um level alto, né, que se a gente for pensar no mítico, a Sylvanas vai dropar um arco 259. E todas as outras classes não têm essa opção. Porque não existe a arma específica, né, na lista de loot, e também não existia o tokenzinho pra trocar e poder comprar uma arma separada.
É tipo brace yourself. É tipo brace yourself, os hunters estão vindo, tá ligado? Tipo enxurrada de hunter pra cacete, vai fazer mais só hunter. É isso. Esse é o meta do patch. Só Hunter. Se prepare. Mas não só por isso, né? Porque tem essa questão que você falou da arma da Sylvanas. A gente vai ter também armas com efeitos novos dentro dessa nova raid. E pra complementar, né, essa brincadeira dos Hunters, a arma que a Sylvanas dropa, ela dá um efeito a mais. Ela dá um upgrade no killshot dos Hunters. É um upgrade bem da hora que ela dá no killshot, dá dano em área e tudo mais. Mas o ponto em questão também dessa arma da Sylvanas, que vai impactar bastante nessa divergência entre os Hunters e outras classes, é a questão de que ela é considerada uma arma lendária, né, essa que dropa da Sylvanas, mas você consegue dar um upgrade nela de itens que dropam das Sylvanas. Até 259. Ou seja, se você farmar heróico, você consegue aumentar o A-level da arma que dropou no heróico. Então vai virar must don toda semana um clear heróico das Sylvanas pros Hunters. Porque eles precisam, até eles toparem a arma. E eu não gostei disso. Porque, sei lá, que nem você falou, o único jeito de outra pessoa pegar 259 sem fazer conteúdo é mítico, porque não vai ter, é PVP. E não, chato PVP. PVP é chato, sim, na minha opinião. Mas faz parte, né? Bem, a gente aceita.
Eles criaram essa ideia do lendário e eu achei uma ideia muito interessante, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um Hunter casual. Se eu dropar ali no Look for Hide da Sylvanas o arco, eu posso fazer de novo e tentar dropar o item pra usar nesse lendário e ele subir de level. Ele pode subir um ranking. Aí eu já vou ter, mesmo que eu sou um player casual e só faço Look for Hide, eu vou ter um arco normal. Ah, vamos supor que eu sou um player que faço raid normal. Eu dropei uma vez ali, eu peguei o item. Eu posso matar a Sylvanas de novo no normal e fazer um upgrade pra esse arco ir pro level de heróico. Pô, interessante. Mas, e as outras classes? E o Paladino, sim, e o Druida, e o Mage, não tem essa opção. E assim, eu não tô falando que é errado fazer um item lendário. O que eu falo é que é errado tirar um sistema que deu certo. Que foi o sistema de token, que podia ter o token em todos os bosses, e aí todo mundo trocava item e tal, e todo mundo se equipava de uma maneira legal, sem nenhuma vantagem pra um tipo de arma ou pra uma arma específico, e deu lendário.
Sim.
E deixa o lendário lá. Já que eles querem fazer o lendário pra Sylvanas, deixa o lendário lá.
Exatamente.
Mas eles inventaram de não colocar. Depois, né? Depois do PTR, eles ainda tentaram consertar anunciando e adicionando ali na loot box, na loot table, desculpa, outras armas com poderes especiais. Mas, assim, foi uma medida que eles fizeram meio que pra apagar um incêndio. E ainda assim não é a mesma coisa que ter um lendário que pode chegar no level máximo do patch fazendo conteúdo não tão hardcore assim.
Sim, eles adicionaram mais itens com passivas, que a gente vai citar eles aqui. Mas a questão do level, no final, pra quem faz conteúdo endgame, sempre vai pesar, mesmo que... Assim, só se a passiva que o item der for tão quebrada como era os Benticos, que aí vale a pena ir caguei pro level. Porque o Benticos você batia mais do que com o item que dropava na época. Então a gente tem, da própria Sylvanas ainda, uma Quiver, né? Quiver é aquela bolsinha que você põe flecha, que dá uma passiva a mais pros Hunters. A gente tem as Edge of Night, muito bonito esse nome, que são adagas que vão dropar pros Rogues, que deu uma passiva de dano adicional, então parabéns Rogues, vão voltar a aparecer em algum lugar.
E aí só pra fazer um comentário disso do Rogue, que eles inventaram essa arma e todo mundo achou muito legal. Mas no PTR tá com um problema, um bugzinho, entre aspas, que numa raid, né, ou num grupo, se você tiver mais de um rogue e todo mundo tiver essa adaga, o proc que ela dá é aplicado para um player. Então vamos supor que eu sou rogue, você também é rogue, e a gente tem duas adagas dessa cada um, certo, Belkin?
Uhum.
Eu fui o primeiro a dar o ataque. Eu ataquei e setei o proc no nosso alvo. Vamos dizer que é a Sylvanas, a gente tá fazendo reclear. Beleza?
Beleza.
Não importa quem é o outro rogue que vai dar o dano do proc da passiva, o dano vai ser contado pra mim.
Puta que pariu. Mano, tenho certeza que isso vai pra live, velho. Tenho certeza que eles não arrumaram. Tenho certeza.
Então, no PTR, um cara, o primeiro rogue que usa essa daga e que acerta o proc no alvo, ele ganha o bônus de todos os procs de todo mundo que tá usando essa adaga. Talvez eles corrijam isso, porque eu acho meio errado. Mas se eles não corrigirem, não compensa ter mais de um rogue na PT, porque não vai adiantar os procs adicionais. Ele vai contar como um proc único daquele primeiro cara. Uhum. Então, é, né? Probleminhas aí que pode ser resolvidos ou não. Fiquem de olho se você for rogue.
É, ou jogue só com você na raid. Não tem
isso,
outro rogue.
Só ali. Pode ser.
A gente também vai ter item com efeito do Kel'Thuzad, né? Nosso querido Lich voltou aí, parece que tá muito da hora a luta dele. A gente tem o The Devouring Code, é uma espada que ela é muito da hora o modelo dela. É, e aí ela tem um efeito de... É, se eu não me engano, é essa espada aquela que você usa outras espadas pra aumentar ela?
Não, é a próxima.
É a próxima, né? Eu tava confundindo elas, mas eu sei que ele dropa duas espadas, essa é uma delas, ela tem um efeito também de dano pra você. E a próxima, que é a da hora mesmo, que é a mais da hora, é a Gentes de Prison Blade. Acho que é assim que pronuncia. Jaites? Jaites?
Não sei.
Desta forma que você pode imaginar, tem um TH e um Y ali no meio. É, e o efeito dela, que eu achei muito da hora, e eu ainda não sei interpretar direito como que é, você consome outras espadas pra deixar ela mais forte, cara. E isso é muito hype, porque nunca teve um efeito assim, mano. Achei muito da hora. Então, tipo, você tem a espada lá na bag, né? E aí você fala pra ela, ó, consome aquela arma. E ela consome a arma pra ela ficar mais forte, cara. E isso é muito, muito da hora.
A ideia que eles colocaram de ter uma arma devoradora que come as outras, eu achei muito legal. Então, tipo assim, você vai ter uma arma que você vai usar, e essa é a sua arma principal, e aí você sempre vai ganhando armas novas durante o patch, né? Fazendo quest, fazendo dungeon, você vai dropando. Se você não for passar pra ninguém e aquilo for ser vendido ou desencantado, se você tiver essa arma, você pode consumir essa outra com a sua arma principal e ela vai subindo a força dela, né? Então ela tem um X lá de atributo secundário, cada vez que você consome, ela vai aumentando essa quantidade. Não é infinito, mas é um efeito bem legal.
Sim,
até
é bem da hora.
Essa semana, isso não estava sendo testado no PTR, então não tinha no PTR para testar, só tinha descrição. Então a gente meio que deduzia, mas essa semana a Blizzard colocou, e aí tem lá já no WoWhead, se você procurar, tem toda a listinha de quantos, de qual que é a porcentagem que faz upgrade, qual que é o cap, tem todo sentido. O que não está sendo testado é a outra arma, a outra que ele dropa. Que a descrição é literalmente colocar, né, pelo que você entende lá, é colocar, ao invés de guardar a espada como uma espada normal de uma mão, você consegue guardar ela nas costas.
Efeito incrível, maravilhoso.
É, eu não sei qual que seria a vantagem desse efeito, mas é a descrição que tinha no PTR. Vamos esperar pra ver o que a Blizzard vai lançar, se ela vai lançar ou se vai deixar pra lá.
É, ok. Seguindo então, a gente tem o The Nine. É, ele dropa a puta que pariu, olha esse nome, mano.
Jotungaia.
Destiny's Call. Eu gosto como eles colocam um nome puta difícil de falar e é Destiny Call depois, ok. Que aumenta status secundário durante 30 segundos. Muito bom pra algumas classes, né?
A gente tem... É umas duas mãos interessantes. É uma lança, né? Que pra, é uma lança alabarda, sei lá o nome disso, que é interessante pra quem quiser usar uma arma que não é a devoradora, mas pelo menos tem um proc interessante ali de atributo secundário pra quem precisa.
Ah, tem classe que eu sei que vai conseguir se sair bem com esses atributos secundários aí, vai ajudar bastante.
Sim.
E por último, a gente tem do Rasnal, adoro o nome desse boss, que é o Crucifron... Puta que pacete, mano, olha só. Crucifron Vainripper.
Quase isso.
É, deve ser isso, que é uma First Weapon, né, que causa bleed com os inimigos que você atacar que estão em Couch Control, ou se você atacar pelas costas. E como você é um bom jogador, você sempre ataca pelas costas, né? Pra tirar maior proveito. Então, são esses itens que a gente tem de efeito. Adorei que não tem porra nenhuma pra xamã. Incrível, maravilhoso. Xamã não usa espada, então, né? Nem a do efeito secundário eu posso usar, porque é de duas mãos também. Então, obrigado, Blizzard. Como um xamã player, estou muito contente.
Ainda tem as espadas normais, né? As armas normais, tá, gente? Mas a gente destacou aqui as que tem uma descrição de efeito especial ali naquela loot box. Achei interessante? Achei legal. Por exemplo, eu vou usar o arco da Sylvanas, eu vou voltar pro meu Hunter justamente por causa disso. Só que assim, não acho legal algumas classes terem vantagem sobre as outras, principalmente em questão de level. se a gente for pegar na lista, né, o pessoal que dropa item da Sylvanas e do Kel'Thuzad vão estar em vantagem de dano, principalmente as classes que o weapon damage é mais importante do que os procs, etc. Mas, né, quem sou eu pra julgar? Eu só faço, só passo a notícia e dou opiniões polêmicas.
Duvidosas, opiniões duvidosas.
Sobre a raid, uma outra mudança que teve, que vai impactar bastante a galera do... Perdão, passou um
míssil na casa do Moro.
É, uma coisa que vai mudar aqui no... na raid é que agora a quantidade de BOEs diminuiu. Então, você vai fazer a raid, você vai farmar BOE para vender na H e ganhar um dinheirinho por fora? É, talvez você não ganhe tanto, talvez você ganhe ainda mais, depende de como vai ser o mercado no servidor, né, de cada um. Porque a lei de oferta e demanda, né? Então, agora, para cada tipo de armadura, só vai dropar duas peças, dois slots de BOE. Então, para tecido, vai dropar cintura e luva. Para couro, vai dropar calça e pulso. Para malha, vai dropar calça e cintura. E para placa, vai dropar bota e...
pulso.
Esqueci a palavra? Pulso. Isso, pulso, wrists. E aí, é interessante, só que não. Porque agora vai ser mais difícil de dropar, porque vai ter menos opções. E também é menos peças no seu char que você vai... precisar comprar um BOE novo, por exemplo, equipar um alt. Ah, vou lá na H, vou comprar uns itens ali pra ficar bem equipado. Tem gente que vai gostar disso, tem gente que não vai gostar disso.
Pensando por um lado profissional, vai se tornar o Restore First mais interessante, né?
É.
A gente vai ter menos opções aí pros caras gastar milhões de dinheiros.
Então, só que aí que vem o problema. Porque assim, se isso continuar no mesmo rate drop que tem hoje, só que ser menos peças... quer dizer que vai ter menos peças no mercado e o preço vai inflar ainda mais. O que a Blizzard disse, né, nas notícias, nas entrevistas que eles disseram, é que a ideia é de não depender tanto de BOE para equipar o seu char. Por exemplo, se você é um jogador que vai fazer raid, tem todo um sistema novo que a gente vai chegar daqui a pouquinho, do Shards of Domination, que as peças têm um socket adicional, e a ideia é que você não dependa de BOE para equipar esse alt, esse char. Só que assim... vai de preferência. Tem gente que gosta dessa sensação de criar um char novo, ir na H, comprar um set pronto de BOE e aí começar a farmar os sistemas novos. Tem gente que acha que é muito caro, tem gente que acha que demanda de gold, de um investimento muito alto em uma peça temporária. Então, dependendo de como você vê essa situação do BOE, você vai ter provavelmente uma opinião diferente sobre essas duas coisas.
Vamos passar então, já que você comentou do nosso novo sistema, né? O Shards of Domination. Ele é, de uma maneira mais simples de falar, o seu primo que faz medicina e você tá desempregado. E aí a sua tia vem cobrar. Entendeu? É assim. Né? Sendo que o Tier 7, o antigo Tier 7... Não, desculpa, na verdade eu fiz o exemplo, é totalmente errado.
É, tudo bem.
O Tier 7 antigo é o seu primo que faz medicina. E você, Shards of Domination, é o cara que tá desempregado. Agora eu consegui me corrigir aí, que me embananei todo pra fazer o meme, mas vamos lá, né? Então ele é o novo Tier 7, vamos dizer assim, que a Blizzard tá implementando. É, só que não é o Tier 7. Ele vai funcionar com um sistema de sockets especiais, que são as Shards of Domination. Então quando você pegar o item lá que ele tem um socket de dominação, você vai poder colocar... pedras de dominação lá para você aumentar o seu poder e ganhar passivas novas. Como que funciona? São 9 shards. Cada shard tem 5 ranks. E como que você upa essas shards, né? Essas gemas dos sockets? Você tem que matar boss de raid. Ele vai dropar o bagulho, você vai upar a pedra. Ou seja, até o final do patch, enquanto você não tiver os 5 ranks, na última dificuldade que você pegou o negócio lá, você vai continuar fazendo. Primeiro nível... pelo que eu entendi aqui até do que você colocou, é só um desses itens, um Stygia Ember, que é o nome do item. Nível 2 são 5, nível 3 são 15, nível 4 30 e nível 5 são 50. E eu não sei como tá esse drop rate, cara. Eu não sei como que vai dropar, a quantidade que vai cair de cada boss. Não, acredito que talvez os últimos boss caiam mais. Mas, mano, é coisa pra caramba. Esse último nível aí tá 50... mano, eu não sei quanto tempo você vai ter que farmar essa raid pra você pegar... Esses cinco níveis, cara, vai. Se prepara aí, se prepara para os reclear, vai ser complicado.
Basicamente, como matar agora no PTR, hoje que a gente está gravando 2 dias antes do patch. Matar um boss, você tem chance de dropar uma peça, né? E essa peça é peças específicas, não é aleatório esse socket, tá, gente? Tem que entender isso. Tem lá na loot table quais as peças para sua classe que tem esse socket para você dropar. E aí, quando você mata o boss, você tem chance de dropar a shard junto. O primeiro rank você dropa, você já consegue, e aí você vai upando com Stygian Ember, né, com as chamas de Stygia, para você poder upar. Cada boss que você mata semanalmente, não importa a dificuldade, então não dá para farmar, por exemplo, a Sylvanas 2 vezes, uma no heróico, uma no mítico. Cada boss que você mata dropa uma
Ah, não,
Stygian Ember.
não, 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 não. Você
Então,
tá mentindo pra mim, amor.
para você upar um shard desse pro rank 5 de uma das suas gemas, você precisa de 50 embers. Quer dizer que você tem que matar 50 bosses, logo 5 reclears da raid completa. É um ritmo justo? Mais ou menos. Mas tem alguns detalhes que é interessante a gente pensar. Porque assim, não dá para você começar já a raid e um pegar e já upar tudo pro rank 5. Eu acho que não é esse o objetivo que eles têm. Isso vai sendo liberado aos poucos, conforme você vai upando seu level, fazendo, né, a reputação, campanha, etc. É, pode ser que a Blizzard dá uma tunada na hora de lançar e diminuir a quantidade, mas é importante dizer para vocês não se desesperarem tanto, porque a mudança de um rank para o outro é bem pequena. É questão de 0,5%, 1%. Então, eu não acho um sistema legal ter que fazer um reclear de 5 semanas matando todos os bosses para upar um buff, sendo que eu tenho 3 equipados no meu gear, né? Então, querendo ou não, se a gente for pegar para upar o set inteiro de shards, eu precisaria de 15 semanas fazendo isso. Não acho que é viável, mas também não acho que é um desespero. É, ainda mais se você for um druida, por exemplo, que você vai querer upar os 9 shards possíveis, né? Que aí você não vai precisar de 15 semanas, você vai precisar de 45 semanas de patch. Assim, vamos esperar exatamente o que a Blizzard vai falar, o que a Blizzard vai fazer. E teve algumas mudanças também recentemente sobre isso, porque até então no PTR você conseguia pegar um socket e ele ficava lá na sua lista, o shard, em todos os ranks. Então você podia ter um rank 1, um rank 2, um rank 3, um rank 4, um rank 5 iguais e equipar todos na sua nos seus itens. Agora não mais. Faz mais ou menos 1 semana, 2 semanas que eles mudaram. Agora, quando você upa um rank, ele automaticamente transforma do 1 para o 2. E não dá mais para equipar o 1. Então, uma coisa que faziam antes, né, que estavam fazendo no PTR, é pegar o mesmo shard que é bom e equipar o rank 1, rank 2 e o rank 3 dele nos seus itens. Agora não dá mais, agora é um único no rank que tiver upado. Então, é um sistema que a Blizzard está fazendo, é um sistema que eles criaram. Eu achei uma ideia interessante, mas resumindo, foi assim: ah, vocês querem tier 7? Não vai ter. Vocês vão ter isso aqui que a gente criou ao invés de tier 7. A gente vai ter que jogar e testar um pouquinho mais para ver se isso ficou tão interessante assim ou não. Eu achei a ideia legal. A execução, principalmente isso de ficar upando os rankings, eu acho que vai dar muito trabalho para pouca coisa, sabe?
Eu acho que o impacto também não vai ser tão gritante assim. Vai ter mais impacto de porque o drop desses itens, a gente tem uma base de 3 slots para todo mundo. Então, cabeça, ombro e peito dropa para todos os tipos de armadura. E aí, cada tipo, né, plate, mail, leather e cloth, eles dropam em lugares diferentes. Os outros, né, que são 5 slots no total. Por exemplo, malha, se eu não me engano, é pé e cinto que dropa. Então, além da cabeça, ombro e peito, eu tenho pé e cinto que pode vir. E aí, usando elas, eu ganho os bônus. Então, isso vai impactar, acho que mais no final, em você ter que trocar os seus lendários de lugar para pegar os bônus do que o próprio bônus em si.
Os shards, cada um desses shards, ele tem um buff, uma passiva que você vai ter se você colocar nos seus itens. Isso é interessante. Qual que é a melhor coisa dele? Se você tiver 3 shards do mesmo tipo, né? Porque esses 9, eles são divididos em 3 tipos, que são as specs do DK, que é Blood, Unholy e Frost. E não é só para DK, tá, gente? Eu acho que é importante dizer isso. Não é uma coisa exclusiva para DK.
É só temática.
É para todo mundo. É só um tema que é de poderes da morte, logo DK. E aí, se você tiver 3 shards de Blood equipadas, ou 3 de um Holy, ou 3 de Frost, você ganha um buff pra... como se fosse um tier 7 completo, né? Que é como se fosse um tier 7, mas não é. E aí você vai ganhar esse buff. O foguete passou de novo, peço perdão. Você vai ter esse buff pra fazer o conteúdo. Qual que é o porém? O passivo de cada shard funciona em todos os conteúdos. É, você colocou no seu shard, ele ganhou esse buff permanente. Fazendo M+, fazendo Raid, fazendo World Quest, fazendo Torghast, fazendo PVP mais ou menos, porque ele é nerfado em 50%. Eu já explico o porquê. O buff, quando você tem 3 do mesmo tipo de shard e o seu shard ativa esse buff, ele é só para conteúdo PVE, Raid, Torghast e PVE dentro da Gorja e de Cortia. Ele não vai funcionar em outros lugares de Shadowlands, por exemplo. É um buff específico nas zonas relacionadas ao Jailer, ao patch de agora. Então, Maul, Cortia, Torghast e dentro da Raid, que é dentro de Torghast também.
Eu gosto como eles falam que nessa expansão eles estão pegando sistemas para sempre evoluir durante a expansão, mas esse claramente é um sistema que quando sair o 9.2 ele vai morrer.
Ah, não, com certeza absoluta. A não ser que a gente continue em Torghast por algum motivo, é um sistema que vai embora. Né? E qual que é o problema? Tem 2 detalhes que é muito importante vocês prestarem atenção, players. O primeiro é o que eu falei de 50% no PVP. A Blizzard fez isso porque a ideia é que esse sistema dos Shards of Domination seja um sistema PVE. Então, para PVP, a ideia é que você, player de PVP, não precise fazer a raid para ficar tentando dropar e upando e ser forçado a jogar PVE, sendo que você não é um player PVE. Eu achei inteligente isso. Claro, vai depender de balanceamento. Tenho certeza absoluta que vai ter alguma build maluca, que alguma shard vai ser o bis para PVP. Acho que vai. Mas, né, a ideia, a filosofia por trás, eu achei interessante. E um outro problema, que isso não está sendo anunciado em lugar nenhum, mas hoje, no PTR, isso existe. Se você quer o buff de 3 peças e ganhar aquele bônus dentro de... De novo, vou falar porque é importante. Dentro da Raid, dentro de Torghast e dentro do Maw e Cortia. Se você quer esse buff, tem um item específico que você precisa ter equipado. Senão ele não ativa. Se você quer o buff de Unholy, você precisa ter o elmo de Unholy. Tem que ter. Se você não tiver, ele não vai ativar o buff. Você pode ter todas as outras peças equipadas. De Frost, você precisa do Shoulder. E de Blood, você precisa do Chest. Aí você me pergunta, Renan, por quê? Não sei.
Eu também não sei. Não sei. Por quê? Por quê? Não tem um porquê. Não, nem deve ter, nem eles devem ser bom porquê.
Eu acho que é um bug. Eu acho que é sabe, aqueles non-intended features, né? Uhum. As features que não são intencionais, mas hoje, no PTR, se eu tenho 4 peças de Unholy, né? 4 shards equipados e eu não tenho o capacete de Unholy, não ativa. Então prestem atenção nisso, façam o teste certinho que pode atrapalhar. Principalmente porque lembra que o drop, Renan, é aleatório. Então você, player, que se preparou para, por exemplo, pegar o buff de Frost, pode ser que você faça a raid na primeira semana e você não drope a ombreira. Logo, você não vai ter a ombreira com o socket para você botar o shard lá dentro. Logo, você não vai ter o buff na primeira semana.
Incrível, incrível. Vamos adicionar RNG no RNG. Vai dar muito... Nossa, cara, que sistema maravilhoso. Nossa, puta que pariu, incrível, incrível. Então, parabéns.
Espero que seja um bug. Resumindo, para quem deixar bem claro para todo mundo, é um sistema muito legal. É um tier 7? Não. Podia ser um tier 7 a ser melhor? Podia. A Blizzard não quis fazer e inventou um sistema temático muito legal. Tematicamente, a gente está usando os poderes da morte ali de Shadowlands para poder se empoderar, né, com escolhas que você pode escolher, inclusive. É um tier 7 até aprimorado, porque o tier 7 ele é definido. Ó. Esses são os buffs que você recebe. Nesse você tem uma lista para escolher. Só que... tem alguns detalhes aí que não deu muito certo nessa execução. Vamos ver se é realmente bug, se é intencional, se não é, e como que isso vai ser lançado a partir do patch, beleza?
E para finalizar sobre raid, mantiveram a ideia do skip, né? Quem não viu ainda, é uma raid de 10 bosses de novo, para manter o drop lá, né, da vault, manter o padrão, todas as raids vão ter 10 bosses nessa expansão. Mas tem o skip de novo, é pra gente conseguir matar o boss, pegar as cabeças, que nem foi do Sludge, e ir pros últimos bosses de maneira mais rápida. Muito obrigado, Blizzard.
Eu achei legal que é o skip dessa dungeon, pelo que tudo indica, é o Filactério do Kel'Thuzad. É um fragmento do Filactério. Você precisa de 4 e consegue.
Ah, então eles jogaram semana, o penúltimo, né? Então, porque o Sludge, ele é o antepenúltimo.
É, vai ser só os dois últimos que a gente vai ter que fazer. E aí, uma coisa interessante que a gente pode dizer é que numa entrevista essa semana confirmaram que dessa vez o Kel'Thuzad morre. A gente vai realmente matar, ele não vai aparecer mais.
É, porque se ele não morrer quando ele já tá morto... Meu amigo, esse cara é mais forte do que qualquer outra criatura dentro do universo do WoW, né? Mas tudo bem. Vamos mudar, então, sair dessa nova raid e agora pra nova dungeon, né? A nossa nova mega dungeon, que é Tazavesh, o mercado de alguma coisa, que eu não lembro. É mercado negro? Mercado oculto? É um mercado.
The Veiled Market, agora em português, como é que eles vão traduzir? Peço perdão.
Mas ela é a nossa nova Mechagon, né? A gente vai ter a história dos brokers lá agora e sobre relíquias que o Jailor tá atrás. E falando, não falando de lore, mas falando sobre o que importa, que é drop de lá, ela vai começar como uma mítica zero nessa temporada nova, né? A gente não vai ter os dois andares, como foi Mechagon, como foi Karazhan, só na próxima vez, no próximo patch. Quando você fizer ela normal, vai dropar 226. E no hard mode, porque sim, teremos um hard mode dela, ela dobrará 233, que é o nível dos últimos dois bosses mítico do patch atual. Então você vai conseguir pegar aí. E o hard mode dela, eu até ia ver com você, Moro, porque faz um tempo que eu não leio nada sobre o PTR. E eu vi que está aqui na pauta sobre a gente ter que matar o primeiro boss para ativar o hard mode. E o Off, que é um amigo nosso que joga, falou que ele esperava que isso mudasse, mas pelo jeito não mudaram isso, né? Você não vai conseguir fazer o hard mode na primeira vez que você for fazer a dungeon.
É, assim, o que eu entendi da intenção da Blizzard por trás desse sistema é que assim, nenhum player vai fazer o hard mode de cara. Então, esse é o que eles pensaram. É claro que todo mundo vai fazer o hard mode de cara, mas
cara,
eu não entendi.
É tipo, o jogador nível profissional 228, que faz de olho fechado, mais 32. Ele não vai fazer o Mítica Zero no hard mode, né?
Mas se você levar em consideração que eles planejaram isso, vai ser, todo mundo vai querer fazer primeiro o normal e depois fazer o hard mode, faz sentido. Porque assim, pra você liberar o hard mode, você precisa primeiro matar o primeiro boss e fazer uma quest secreta que aparece depois de matar esse primeiro boss. Fazendo essa quest secreta, você ganha um item. E aí esse item você entrega para um NPC na entrada da dungeon antes de matar o primeiro boss, e aí a dungeon vira hard mode. Só que não tem como você entrar na dungeon, matar o primeiro boss, fazer a quest e voltar e entregar para o NPC para começar a dungeon no hard mode. Então, realmente, a filosofia da Blizzard, a ideia era exatamente esse aí. De, primeira vez você faz o clear normal e depois, na segunda vez, você faz o clear hard mode. Dá para resolver? Dá. E aí a gente vai trazer um passo a passo exatamente do que você tem que fazer pra fazer o hard mode na primeira semana, se você quiser. Só que... Gente, é um podcast, é em áudio, não tem guia visual. Eu recomendo vocês pegarem um guia também no Red, no YouTube, pra acompanhar e seguir o passo a passo pra não atrapalhar. Aqui, vamos lá. O que você tem que fazer então? 1. Entra na dungeon, mata o primeiro boss. 2. Mais pra direita ali de onde você matou o primeiro boss, vai ter uma escada meio escondida numa sala pra baixo. Uma escada pro subterrâneo. Entra nessa sala, desce essa escada, você vai encontrar um NPC que é o vendedor questionável. Nesse vendedor questionável, você vai comprar o item que são as credenciais fraudulentas. A partir daí, faz como se você fosse fazer a dungeon normalmente. Você vai fazer o roleplay, que entre o primeiro e o segundo boss tem um minigame, um roleplayzinho lá que você tem que ficar fazendo troca com os NPCs. o NPC fala assim, ah, eu quero ferro. Aí você, ah, toma ferro e me dá roupa. Aí você pega a roupa e leva pro cara que quer roupa e ele te dá uma galinha. Aí você leva, pega a galinha e leva pro cara que quer não sei o quê.
Cara, que
é um roleplay
que é essa, velho?
É um roleplay que faz parte da dungeon. Isso faz parte. A gente vai ter que fazer todas as vezes, porque, inclusive em Mítica Mais, quando tiver no próximo patch, isso faz parte da dungeon. Quando você termina, a ideia é que você vá pro último boss, pro último NPC, e ele vai te dar a chave. Não, a chave não, a palavra-chave para você entrar na sala do segundo boss. Essa é a ideia. O que você vai fazer, no caso, para liberar o Hard Mode é não ativa esse NPC, mas você vai falar com esse NPC para trocar suas credenciais fraudulentas que você comprou lá no NPC secreto por uma credencial marromeno passável. Eu não sei exatamente qual que é a tradução, mas em inglês é passably forged.
Podia ser essa, né? Marromeno passável.
Marromeno passável, que é uma credencial marromeno. Aí, volta para a entrada da dungeon, sai da dungeon, encontra um colega seu que não tenha feito essa dungeon, pede para ele começar a instância zerado, pede para ele te invitar nessa dungeon zerada, leva suas credenciais e ativa o hard mode para você jogar a dungeon completa. Para você, player que já matou o primeiro boss, você não vai dropar item do primeiro boss do hard mode, infelizmente. Mas para todo o resto, todas as outras 4 pessoas vão fazer o hard mode e dropar. Ou faz que nem eu vou fazer, gente. Faz a primeira vez no normal, na segunda semana vai lá e faz o hard mode. Pronto, resolvido o problema.
É, até porque... Beleza, você faz dungeon, raid mítica, 226, você já deve ter muito item 226, ou tudo 226. Mas às vezes você tem um item que ele tá com status ruim, lá tem um status melhor. Faz a run, pega um trinket de novo, que pode ter, que é melhor talvez que um trinket que você tenha. Ou faz a zona da receita que o Moro passou e boa sorte. Você só não vai pegar, como ele falou, hard mode do primeiro boss. Você não vai pegar o possível 233 que dropa dele.
E aí, gente, a gente podia aqui abrir, falar sobre a dungeon, falar sobre os bosses, falar sobre as mecânicas, falar sobre lore, porque tem a maior bomba desse patch que colocaram no PTR essa semana dentro dessa dungeon. Mas a gente vai fazer um podcast depois sobre a lore e sobre os bosses, sobre as mecânicas, a gente pode recomendar alguns guias para vocês. A gente tem aqui no Brasil a galera do Café... Café em Suramar, eles fizeram um vídeo guia de 40 minutos, se eu não me engano, falando sobre as mecânicas. O Bilbos, que inclusive falou que acompanha nosso podcast, abraço Bilbos, ele também fez um guia lá para vocês assistirem. Tem também, né, os youtubers de sempre, o Belular, o Kelani, a Resonari, o Preach fez um vídeo de análise bem interessante, até com o gameplay inteiro da dungeon. Quem quiser entender um pouquinho mais, a gente recomenda vocês irem para esses canais para assistirem, beleza?
E agora vamos pro nosso novo conteúdo de mundo que a gente vai ter, que agora é na Gorja, né? Como a gente falou em vários podcasts atrás, agora o nosso principal local do dia a dia do jogador de WoW Retail vai ser a Gorja, e vai ser Kortia, que é a nova zona. E como que vai funcionar? Elas vão ter dailies e elas vão ter weeklies para você fazer, né? Missões diárias e missões semanais. Então a gente vai ter daily de quest, pra reputação, pra ouro, como é padrão. A gente vai ter novas mounts e transmogs, que no final é o que importa, né? Roupinha bonita, principalmente mount. Vai ter mount estilo o Blant, né? Que você tem que fazer durante um tempo e vai cair depois de um certo período de coisas que você faz. Vamos ter o World Boss novo. É um World Boss específico da região que ele vai fazer rotação junto com os outros, se eu não me engano. E a gente vai ter um novo sistema de gearing, que é o nosso Bentico 2.0, 3.0, 4.0, não sei mais quantos pontos zero, a gente já falou de outros Benticos por aí, entre aspas, chaves, colchetes, parênteses aí, que é o Kortian Armament, e a gente não sabe como vai ser em português ainda, né? Pode ser armamento da Kortian, de Kortian mesmo e tudo mais. E você vai comprar eles por Stygia ou fazendo atividades na corte aí no mall, por isso que ele é um bentico mais pump, assim, né? Porque antes você pegava a pérola lá, quando era a primeira vez que saiu o bentico, e aí você comprava a armadura, agora você vai poder comprar a peça, ou você vai poder dropar ela, só que essa peça você também pode upar ela, que é uma diferença muito legal que eles colocaram. Então, com a mesma moeda lá que você compra, você pode upar. E a gente, e o Moro colocou aqui, né, porque ele é uma pessoa incrível aqui na nossa pauta, o preço para upar, mesmo que ninguém vai decorar isso de cabeça, olha como ele colocou, ele é um maravilhoso. Então, rank 2 é 250 moedas, rank 3, 1.250, rank 4, 1.750, 5, 2.750 e o 6, 4.000. Totalizando 10k de moeda por peça. E é isso. Bem-vindos a mais um incrível e renomado farm dentro de World of Warcraft para você pegar pecinhas.
E aí, eu tenho que interromper, Belkin, para elogiar, na real. Porque, assim, é um farm desgracento. Sério. É, se a gente pegar em 10 mil de catalog de research, é diária pra caceta fazendo ali no corte, ali em corte aí no mall para você conseguir. Além de que você, né, para conseguir, você tem que ter chance de dropar o item ou comprar por Estígia. E é um item, esse corte armamento, ele é um token que você clica. E ele vem um item aleatório. Então você pode abrir ali e ver um item repetido que você já tem no slot. Então, realmente é um grind bem grande para conseguir. Só que a ideia desse item, ele é ser uma alternativa de catch-up de gearing. E eu achei muito legal isso. Porque,
Sim,
por exemplo,
sim.
aquele player que é mais casual, que não faz raid heróica, não faz raid mítica, não faz PVP alto, não faz nada. É, além do que ele quer fazer, sabe aquele player que quer colecionar mount, quer trocar ideia, quer fazer amizade? Cara, é um sistema que esse player vai poder fazer o que ele vai fazer, que é farmar World Quest e Open World Content, né, o conteúdo de mundo aberto, e ele vai conseguir um gear bem alto, na real. Se a gente for comparar, ele tem ele consegue chegar, né, se ele estiver no level máximo do upgrade, no level 233. Que é, cara, bem alto normalmente, se for comparar. É o que é o mítico agora, né, nesse patch do 9.0. E ainda não precisa ter um desespero para farmar tudo isso, porque além de você ter que fazer conteúdo que é dele e semanal, né, ele já é locado por tempo, o upgrade também é time-gated. Então, assim, não é na primeira semana que você pode pegar e fazer um upgrade para o 233 numa peça. Não. Você vai pegar o set completo. Aí, quando você liberar ali por renome e reputação, porque os dois que controlam, liberar o segundo ranking, aí você tá fazendo as suas deles, você começa a upar o seu set para o rank 2. Liberou o rank 3, você vai fazendo as suas deles, como você já faria, e upa tudo pro rank 3. E dá um sistema recompensador para esse player, sabe? Que ele tá cada vez ficando mais forte, fazendo o conteúdo que ele ia fazer de qualquer jeito.
Sim, que
Que pra
ótimo.
gente que é Dodói, que quer fazer. Você que é Dodói e quer fazer mítico, e pra gente que vai fazer heróico e coisas mais específicas, cara, pra mim, por exemplo, é o que eu queria em Torghast. É uma maneira de eu logar num char, fazer ali meia dúzia, meia hora, 40 minutos, uma hora de conteúdo, que no caso vai ser o World Quest, e equipar esse char no nível de raid normal. Cara, é o que eu sempre quis de Torghast, é o que eu reclamei, inclusive no podcast de Torghast que a gente fez, foi o que eu pedi pra Blizzard colocar.
Sim.
Então, cara, para mim, esse sistema tá maravilhoso. Qual que é o principal desafio? A gente que jogou 9.0 vai ter que tirar o preconceito da gorja e de Cortia.
Sim.
Porque mudou. É outra zona.
É
É
outra
outro
vibe. É
sistema.
outra
É
vibe
outra
total
coisa.
agora.
Só
Você
que.
vai entrar sem sentir, puta que pariu, por que que eu tô aqui nesse lugar mais um dia na minha vida? Eu me odeio. É diferente agora, é
Exato.
diferente.
Exato. Só que. É difícil perder essa mentalidade que a gente já tem, né? Que gorja pra gente é um saco.
É um negócio que você comentou em vários podcasts atrás, e eu considero esse argumento muito novo agora, que é tipo assim, o primeiro impacto que você tem, né, quando você faz um conteúdo, se ele é ruim, horrível, para sempre na sua cabeça vai ter aquele remorso daquele conteúdo ser ruim, horrível. E a Blizzard, eu acho que foi uma boa sacada eles colocarem o conteúdo na gorja. Porque sim, quando lançou era um lugar que ninguém queria fazer, porque não tinha nada para fazer, a não ser farms chatos. E agora, como a gente não tem o olho, como a gente tem aliados, como a gente vai ter outros eventos que a gente vai comentar, tá melhorando. Então, eu acho que esse preconceito a gente vai conseguir quebrar de forma até que rápida nas primeiras semanas do patch.
Sabe o que a gente falou da gorja no PTR e no lançamento, que parecia que não tinham completado o conteúdo, que estava lançado pela
É
metade?
que, tipo, completaram agora, né?
É, agora
Sim.
a gorja é uma zona tradicional completa do WoW. A gente vai sentir. É como era, por exemplo, na Jatar e Mechagon, que tinha muita coisa para fazer quando a gente jogou lá no 8.2.
Sim.
Agora a gorja vai sentir assim. Só que A gente vai ter que ir lá e fazer. Tem gente que não vai nem querer nem chegar perto de fazer.
É, mas vai ter que fazer. Não tem como... Não, é assim, beleza, ela não vai poder farmar, mas... Pra ela progredir, ela vai ter que fazer o mínimo ali.
O mínimo, exato. O mínimo. Mas assim, pra fazer todas as dailies semanais, é pra quem quer equipar o char por esse sistema de catch-up. É isso. Se você é um player que no 9.0 você ignorou questline, porque você não queria farmar anima, blá 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 blá, se você é esse player, você vai fazer entrar em Gorja e no, em corte agora, vai fazer o mínimo ali, as semanais e as diárias, entregou, acabou. Se você é um player que quer realmente farmar, você pode passar agora o dia inteiro na Gorja, que agora não tem mais o olho do Jailer, farmando Estija em loop, horas e horas a fio, matando raro, matando mob, luteando e tal, para comprar aquele item ou aquela mount ou aquela coisa específica que você quer. Então, agora, a Gorja para mim é uma zona do World of Warcraft.
Sim,
no 9.0 não era.
Sim. Junto com isso, a gente também tem a nova zona que a gente começa, né? Na Amazônia inteira, é uma parte ali nova do mal. A gente começa a nossa questline inicial, que é o... Nossa, mano, eu sou muito ruim pra ler o
Desmotarion.
Nome. Desmotarion. Incrível esses nomes maravilhosos. Quero ver como é que eles vão traduzir isso. Se vão traduzir.
É Torghast virou Thanator, né?
É, ok. Beleza. É, a gente também tem eventos especiais que a gente tem, que são os Torments of Torghast.
É em Torghast, a gente. É em corte.
Torghast é só, assim, tirando o nosso farm que a gente tem, vai continuar tendo, é a raid. Tudo novo é fora. É, a gente tem uma recompensa legal, são 50 Soul Cinders que a gente vai ter por esse evento, que é a moeda nova que você vai usar para craftar lendários. E a gente também tem os Covenant Assaults, que são os assaltos de Legion, os assaltos de Nezoth. São as áreas que vão ficar marcadas no mapa, você vai lá, faz, e ela tem recompensas também. Ela tem um baú com ânima, que acredito que já está com o novo nova quantidade de drop de quantidade de ânima que vai aumentar. A gente também tem mais 50 Soul Cinders, o que é muito bom pra você farmar aí pro seu lendário. E é duas vezes por semana que a gente vai ter esses assaltos. Então 100 Soul Cinders a mais, teoricamente, por semana pra você farmar e fazer seus itens. Então legal que adicionaram, eu gosto de assalto. Eu não gostava dos assaltos no Izot, mas o de Legion eu curti, achava da hora.
É a mesma mecânica do assalto de Pandaria Udum, né? É a mesma mecânica. 3 dias e meio, nasce o outro, 3 dias e meio. A diferença é que é mó Cortia. Não é em dois lugares do universo completamente desconexos, tem que voar 40 minutos pra chegar de um pro outro.
Pelo menos é do lado ali.
É, isso é mais tranquilo de chegar. Eu achei interessante. Eu acho realmente, se você é um player mais casual ou é um player aberto a farmar mount, a farmar reputação, né? É, você não é aquele player que loga pra raidar, loga pra fazer PVP e não quer fazer mais nada além disso, vai ser uma zona interessante, vai ser uma zona legal que, infelizmente, no 9.0, durante 7 meses, a gente não teve, porque a gente falou que tava vazia e foi lançado vazia do jeito que era.
Bom, pelo menos eles aprenderam, então, adicionando coisa. Ou se não, já era o plano deles adicionar coisa, eles só não adicionaram antes, né? Que é o mais provável. E agora...
Próxima novidade, eu vou puxar essa porque essa é...
Eu ia falar isso agora, porque é a sua parte de brilhar agora, né?
Agora a gente vai fazer um resuminho de o que é Torghast no 9.1, atualizado já com as mudanças mais recentes, porque a gente fez o podcast 39, o futuro de Torghast, que a gente falou o que estava acontecendo no PPR, o que a gente achava, e deu sugestões de mudanças novas. Algumas, inclusive, estão no patch, então mais uma prova que o Ion escuta a gente para aprender português, eu sempre digo isso. Mas a gente vai fazer um resuminho aqui para vocês entenderem. Então, primeiro, sistema de pontuação, que é novo para o patch, já mudou de novo. Não é aquele esquema que a gente descreveu de que corre, faz tudo correndo, atropela para ganhar pontos, senão não vai ganhar 5 estrelas. Não é mais. Agora é um sistema de perfeição. Então, o que a gente tem que fazer em Torghast para conseguir 100% não é fazer mais rápido. Ou ficar fazendo coisas rapidamente para tentar manter a barrinha do streak. Que é aquilo que eu falei que, na real, não mudava muita coisa. Eles mudaram que agora, assim, pela porcentagem de coisas que você faz, né, de perfeição que você fez a run, melhor você vai ter a pontuação. Então, se você quebrou todas as urnas, se você não pegou nenhuma armadilha, se você abriu todos os baús, se você resgatou todas as quests lá das almas que ficam perdidas, o buttons e tal, Você fez tudo, 5 estrelas. Você não fez tudo, menos de 5 estrelas. Lembrando que a gente precisa de 4 estrelas ou mais para passar pro rank seguinte até liberar o último, que aí faz do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor.
Mano, esse da urna, velho. Puta, se o cara esqueceu uma urna, velho. Uma urninha, tá? Uma urninha.
Não precisa ser 100% fechado, né? Mas, próximo dele.
Porque senão ia ser, nossa, uma urninha lá no final, tá? Você completando, você vê lá no final a urninha.
É. E eles mudaram também a alma de empoderamento. Agora, na verdade, ela é um buff que você vai acumulando e você ganha um botão, você ativa esse buff quando você quiser. Por exemplo, quando você for fazer um pack mais difícil, quando você for lutar num boss, você tem essa opção de ativar. E aí você tem o tempo que aquela barra esvazia, bufado com o que era o buff de sai correndo antes, né? Sim. Agora não mais. Então achei uma mudança interessante. Pra quem gosta de fazer Torghast, pra quem não acha que é um tiro na cabeça, é uma mudança interessante pro sistema. Pra quem ainda odeia Torghast e não quer fazer nem pintado de ouro, não muda nada. Você não vai querer fazer nem pintado de ouro. O que mais tem em Torghast? Tem mounts, transmogs, né, por meio dos achievements, as mounts e por meio dos bosses e comprando no vendedor, como a gente descreveu lá no podcast 39. E a árvore de talento, ela também foi polida um pouquinho, não mudou muita coisa, foi mais balanceamento, e ela agora também vai ser liberada na primeira run de Torghast que a gente fizer no patch. A gente vai fazer a questline lá com um dos brokers e vai liberar essa árvore. A árvore de talento, é importante eu dizer para vocês, players desavisados, que ela é muito importante para, um, combater o sistema de tormentos que eles mantiveram com as blessings, com as bênçãos, que aí você vai compensando. Quanto mais alto, é melhor você ter mais bênçãos. Então essa é a minha dica para quem quer fazer Torghast. Foca em upar as bênçãos lá na árvore primeiro. Então é a primeira skill na esquerda, no topo superior esquerdo. Upa isso para o máximo primeiro. E também ela é necessária para liberar a zona bônus. A zona bônus ela não vai ser liberada de primeira, de cara. A gente tem que upar essa árvore de talento até a terceira linha. O botão do meio, o talento do meio, é o que libera as Adamant Vaults para você poder fazer e ganhar a transmog adicional, Soul Ash adicional e etc. Então, fica essas duas dicas para vocês.
Ele vai continuar com os nossos incríveis drops de Soul Ash também. Aumentou um pouco a quantidade de Soul Ash, um pouco não, aumentou bastante até a quantidade de Soul Ash. E agora a gente também tem o drop da nova moeda, que é a Soul Cinder, que a gente usa pra craftar os ranks 5 e 6. Então, que nem eu comentei, dropa de conteúdo no mundo, mas você também vai querer farmar aqui pra você otimizar, né, semanalmente, o seu drop de Soul Cinder, porque não sei se você faz 1, 2 ou 30 lendários como o Moro, que fez um monte de lendário. Então,
Paladino, o nome disso.
Então, se você fizer o rank 12 de um andar, né, de Torghast, no total você vai ter 1.030 de Soul Ash e 180 de Soul Cinders, vezes 2, né, porque você pode fazer um pra cada lado. E uma coisa que mudou também, que a gente já tinha comentado, é que agora o farm de Soul Ash, e só Soul Ash, não Soul Cinder, ele não é só semanal. Você pode voltar nas suas incríveis camadas de Torghast e ficar fazendo, só que você só ganha 20%. Das Soul Ashes, o que é bem pouco. Se a gente parar pra pensar que uma run de um andar 12 vai ser chatinho de fazer, porque a gente vai ter os tormentos, e no andar 12 a gente tem 5 tormentos, né? Ainda mais se você não tiver todas as bênçãos. Então, no final, cara, você tem que estar em muito desespero pra farmar essa Soul Ash. Com algum alt, né? Porque você não vai ter a Soul Cinder pra farmar os ranks.
Eu achei legal eles colocarem a opção de farmar Soul Ash repetidamente, mas 200 Soul Ash por run
não vale o tempo.
Sendo que você vale vai precisar de 5k pra fazer um lendário, não me ajuda muita coisa, sabe? Eu não vou fazer 5 vezes 4, 20 runs de Torghast pra farmar um lendário num dia.
Sim. Não. Isso, não, isso porque se você só vai farmar, só vai farmar até o nível 4, né?
Exato.
E mesmo que você farme pra passar pra algum alt, né? Porque isso agora é possível, você consegue num dos vendedores, que nem a gente fazia com recurso de guerra. Você ainda perde Soul Ash pra fazer isso. Se eu não me engano, é de 1.500, você passa 1.350, alguma coisa do gênero. Então, sabe, você perdeu quase uma run inteira só pra passar pra um alt. Então, cara, você tem que estar muito na merda pra ter que fazer isso de verdade, precisando de um lendário nível 4.
Então, sabe uma coisa que eu pensei que seria até melhor? Por exemplo, tem agora o item que você pode comprar pra passar Soul Ash pro alt.
Sim.
Eu acho que seria mais interessante, na segunda vez que você for fazer Torghast, naquela semana que você quiser farmar, tem chance de dropar mais daqueles, desse itemzinho de passar pro alt.
Sim, sim.
Eu acho que isso já resolvia. Por exemplo, você vai no baú ou no boss de cada andar ali, talvez no boss adicional mais um. Então, por exemplo, uma run de Torghast você consegue dropar até 5 desse item de passar 250 Soul Ash pro alt. Compensa, porque aí é 1k para cada run. Sim. E não 250 para cada run, que é o que tá atualmente.
Sim.
Eu acho meio fraco demais.
Eu também acho.
Uma outra coisa importante. A árvore de talentos, assim como era nas visões de Nezoth, né, em roguelite, como sempre, você pode ir ganhando experiência nessa árvore e upando. É capado por semana, então não é uma coisa que você pode, por exemplo, hoje eu vou fazer Torghast o dia inteiro para liberar a árvore de talento inteira. Não dá. Você faz a sua árvore de talento, você faz aquela semanal ali, e aí você upa o que der da árvore de talento naquela semana. Semana que vem você faz mais as Torghasts, libera mais pontos, e etc, etc, etc. Lembra, minhas dicas. Dica do Moro. Upa as bênçãos o quanto antes, no primeiro dia, se você já conseguir, upa aquilo ali e libera a Adamant Vaults. Libera a área bônus ali no meio, na terceira linha, no meio. Clica aquilo ali, porque você vai querer ter área bônus para você ter mais ponto, poder dropar os transmogs, etc.
Os 40 Beleza? Transmog de ombro.
Exatamente.
E agora a gente vai passar pros nossos queridos lendários, né? Que são tipo o que a galera mais curte. Tá curtindo, assim, de item da expansão. Uma coisa muito importante que eu já quero destacar aqui logo no começo é que aproveita essa última semana. Na verdade, você não vai ter aproveitado porque esse episódio vai sair no dia do patch. Mas se você é uma pessoa sagaz, você já vai ter farmado Soul Ash. Porque, por causa do novo sistema de gear, vai ser muito capaz de você, um jogador ativo que faz conteúdo endgame, heróico ou mítico, ou PVP, ter que trocar seus lendários de slots. E, cara, não precisa se desesperar e farmar e craftar, principalmente agora, o seu lendário. Isso é um negócio que a gente tava conversando, eu e o Moro, antes de começar o podcast. Que é assim, eu, Xamã, um dos meus lendários é no ombro. Cara, eu não sei quando eu vou dropar esse item que vai substituir o meu lendário. Eu posso dropar na primeira vez que a gente matar um boss, ou eu posso dropar nunca. Posso terminar o patch sem dropar. Então, espera você dropar o item... E aí você crafta o seu lendário. Não só por esse motivo de você não saber quando vai vir esse item, mas porque nas primeiras semanas, se você não comprar agora, por exemplo, o item 4, porque não faz sentido você comprar o item 4 agora, vale mais a pena quando você for trocar, comprar o item 5 ou 6, cara, as primeiras semanas elas vão estar muito caro, porque os caras tá com o preço lá na casa, sabe? Tipo, vai estar muito caro. Então, espera dropar. Se você é um cara que não tem muito gold, espera dar uma melhorada no mercado do seu servidor, que aí você vai conseguir se sair melhor aí pra fazer a troca dos seus lendários. Junto com isso, a gente tem coisa nova, a gente tem novos lendários entrando, e a gente tem lendários que são específicos de Covenant entrando, que é um negócio interessante até certo ponto, porque por enquanto não apareceu nenhum lendário extremamente quebrado pra uma classe específica. Quebrado a nível de, tipo, valer a pena mais do que a Soulbind e a habilidade de Covenant. Mas tem lendários muito interessantes aparecendo de certos Covenants. Lendário, eu vou dar um destaque aqui muito legal da minha parte. Lendário dos Nightfae pra Xamã é muito da hora. Tem um efeito muito legal pros seus cooldowns. Então dá uma olhada. Às vezes você quer fazer algum lendário que vai sair pro seu Covenant específico para algum conteúdo que você queira fazer. Vale a pena vários deles. E vários deles não valem a pena. Tem uns lá que mano, muito jogadão assim. Mas pelo menos a Blizzard continua investindo no sistema. Coisa que eles falaram que iam fazer. E aí quando a gente tiver lá na frente poder colocar dois ou mais lendários, mais opção. Isso é muito legal.
Eu vou falar que eu achei pouco lendário. Mas assim... Eu entendo porque é lendário. Lendário, se tudo é lendário, nada é lendário.
Exatamente. Diablo é assim.
Mas aí volta no que eu tinha falado antes. Eu preferia, por exemplo, Tier 7. Preferia, por exemplo, ter um sistema de talentos diferente, como era a arma de artefato, como a essência de Azerite, etc. Que dava pra colocar mais coisa porque não era um lendário, né? Mas eu achei legal. Achei legais as mudanças. para deixar vocês cientes de tudo que precisa para craftar lendário novo no Rank 5 e Rank 6. Gente, para craftar um lendário no Rank 6, a gente precisa de 5.150 Soul Ash. É bastante, mas é a mesma quantidade de um Rank 4, não mudaram isso. Só que além dos 5.150 Soul Ash, você vai precisar para um Rank 6, 1.650 Soul Cinders. Que é bastante, mas não é tanto assim, na real. Se você for pensar fazendo todos os Torghasts, fazendo os assaltos, fazendo o evento dos Tormentadores lá de Cortia, numa semana você vai farmar mais ou menos 360 Soul Cinders. Que dá aí para você farmar um Rank 6 direto, 5 semanas. Na quinta semana você farma direto o Rank 6.
E por favor, espera para fazer o 6 direto, não faz o 5.
É, e aí essa era a dica que eu ia falar. Por quê? É melhor você fazer o Rank 5? É, porque é um level maior, você vai ter um bônus mais forte, etc. Só que, pensando em principalmente Azalon, o gold para você comprar o item base para craftar esse lendário Rank 5 e depois o Rank 6 no início do patch vai dar uma bela grana. Então, se você não é um player que tem muita grana para gastar, eu não recomendo, porque o upgrade não vai ser tão alto assim. Para você ter uma ideia, o que precisa para craftar esse item base e por que eu acho que vai ser tão caro assim? Precisa de um item novo chamado Vestígio da Origem, que ele é feito pelas profissões de crafting mesmo, né? Curaria, alfaiataria, etc. Esse item, primeiro você precisa comprar a receita. Então, para comprar essa receita, você tem que ter reputação com a nova reputação de Cortia e comprar por 2.000 Estígia, que é bastante. Então, toda a galera que trabalha com H vai ter que farmar a reputação de Cortia nesse início do patch para poder ainda gastar 2.000 de Estígia para ter. Beleza. Mas para craftar, depois que você tem a receita, você precisa de um item novo de Cortia, que são os cristais de Cortia, né? Em inglês é o Cortite, cristais, né? O Cortita, talvez seja o nome que eles vão criar para esse cristal em português, além dos itens de reputação normal. E aí, para craftar, você tem que, por exemplo, se eu quero craftar um Rank 5, eu, craftador, vou lá na minha profissão e finjo que vou criar um Rank 3 e adiciono na receita esse vestígio da origem, e aí esse Rank 3, quando eu craftar, ele vira um Rank 5 automaticamente. E se eu quero craftar um Rank 6, eu finjo que vou craftar um Rank 4 e adiciono esse vestígio da origem e ele vira um Rank 6. Era mais fácil ter a opção de craftar direto Rank 5 e Rank 6? Era. Mas a Blizzard inventou esse sistema adicional aí para justificar você farmar itens de uma zona nova, para acrescentar na receita, né? Assim, não é tão difícil. Mas, principalmente na primeira, segunda semana, isso vai estar um preço exorbitante. Até porque para farmar, para criar um desses vestígios, precisa de 40 cristais de cortita. Nossa. Que dropa, tipo assim, um para cada quest que você faz, sabe?
Nossa. Então, mas, gente, nossa, o preço vai ser absurdo, cara.
Vai ser muito caro. Vai ser absurdo. Eu não recomendo player casual. Se você é player que nem eu, que faz o achievement de mais 15 e pega o AOTC no patch e não quer mais perder tempo com mítica na sua vida, ignora. Se você é um player que quer fazer mítica e quer ser top do seu servidor, também não faz, porque você não é da Limit. Você não vai fazer World First. Isso não vai importar para você. Então, mantenha o seu Rank 4, crafta ele no Rank 4 no slot novo, com um lendário novo quando você dropar. Ótimo. Espera o preço abaixar e vai lá. Quando você tiver pronto para craftar direto o Rank 6, faz o Rank 6 direto. Essa é a minha dica.
Cara, eu tô muito, muito triste agora, vai ser muito caro esse negócio, porque os caras do Azalon é maluco. O cara do Azalon é louco, velho. Os caras do Azalon colocam os preços absurdos, porque acham que vai ficar milionário, mano. Tem cara que faz do triplo de gold vendendo Rush, e os caras acham que vai ficar milionário com H, eles vão ficar pobres. Mas é isso, né? É a falta de economia na escola brasileira, né?
A gente não quer muito se estender, Belkin, mas eu acho que é interessante falar de toda a polêmica que teve nas últimas duas semanas, de mudar o lendário de slot. Que, ai meu Deus do céu, a Blizzard não respeita o meu tempo, a Blizzard faz eu jogar fora o item que eu usei esse patch inteiro e tal. Eu vou ser polêmico, porque eu sou a pessoa que mais defende essa história, né? Eu vou usar a palavra da CPI que está em moda, né? Essa narrativa de que a Blizzard não respeita o nosso tempo, porque realmente ela não respeita.
É verdade.
É verdade. Óbvio. A gente tem que fazer farms infinitos e um monte de... Eu sou a pessoa mais chata quanto a isso. Agora, nesse caso, especificamente de craftar o lendário num novo slot, eu vou ter que defender a Blizzard. Porque assim, todo patch você joga os seus itens fora, sim ou não?
É, não, é verdade, ok.
Isso não é novidade. Okay. Desde o Vanilla, quer dizer, vai, até o Burning Crusade, Lich King, e ainda você usava de um patch pro outro itens da raid anterior.
Sim.
Então, não tanto. Mas desde o Cataclisma, a gente faz isso. Vem um patch novo, a gente refaz o nosso guia, a gente refaz o nosso set, dropa aquela arma nova, etc. Isso acontece. E além disso, para você craftar um lendário do zero no rank 6, ou você fazer o upgrade de um lendário do rank 4 para o rank 6, a quantidade de farm que você vai ter que fazer no 9.1 é a mesma. São 5 semanas de Torghast.
Sim, sim.
Porque se você já tem o rank 4, você não precisa do Soul Ash. Mas você vai ter que fazer 5 semanas de Torghast para pegar o Soul Cinders, né?
Sim.
Se você não tem, você vai ter que fazer 5 semanas de Soul Ash para pegar o de Torghast para pegar o Soul Cinders e ganha o necessário 5.150 de Soul Ash. Então não vai mudar nada na sua vida craftar um lugar pro outro.
E em questão de farm eu concordo totalmente. Só a questão ainda, do gold, né? Que vai dar uma caralhada de problema.
Sim, a questão do gold a gente não tem o que falar, mas né, é questão de...
Bom senso.
Assim, sendo bem sincero, se você não quer gastar o gold, upa a profissão e faz também. Tem essa opção de não gastar esse gold aí, né? Mas eu não faria isso nunca. E além disso, a Blizzard fez colocou um band-aidzinho nessa ferida que anunciaram essa semana que a gente tá gravando, que se você craftar um lendário novo, não upar os que você já tem, tá, gente? Então, mesmo que você já tenha no slot certo, talvez seja interessante você craftar um novo do zero e jogar fora o antigo. Se você craftar um lendário, capacete, pescoço, braçadeira, cinto ou anel, se você craftar um lendário novo nesse slot, ele vem com um socket tradicional novo. Parênteses, não é o socket das Shards of Domination do sistema da Raid, não, é o socket tradicional de colocar as gemas tradicionais, tá, gente? Ou seja, compensa pra todo mundo craftar
Sim.
um lendário novo. Mesmo se você já tem, mesmo se você não tem. Tem muita gente que pergunta qual que é o sentido disso, né? Por que que eu craftaria, né? Por que que a Blizzard inventou isso? Cara, foi um band-aid pra tentar acabar a confusão. É claramente eles fizeram isso como uma alternativa de gente, ah, desculpa, fizemos cagada, criamos um sistema, não avisamos e tal. Mas no fim, vamos supor que fosse um patch que não tem lendário, como foi o 8.3, como foi o 8.2, como foi o 8.1, como foi o 8.0. A gente fez tudo de novo. Então assim, eu entendo, eu concordo com a ideia de que a Blizzard não respeita o nosso tempo. Eu acho que essa não é a batalha, não é esse o ponto. Vamos reclamar de Torghast ter que ser uma forma de progressão e não uma coisa de desenvolvimento. Vamos focar no que tem que focar e não só nisso, sabe?
Sim, não, eu concordo com você nesse ponto. Concordo. Mas o que é foda é isso de, tipo, eles, em vez de pensarem no sistema, porque muita gente até falou, ah, vamos colocar então um refund, só pra você não ter o sentimento de ter jogado nada fora. Acho que seria uma coisa, porque, que nem você falou, querendo ou não, a gente vai acabar farmando tudo de novo quando for farmar Soul Cinder. Mas pelo menos pra você não se sentir traído.
Cara, mas essa é a luta, sabe? Vamos Sim. lutar pra eles ouvirem a gente e colocarem Sim. coisas pra respeitar o nosso tempo. Não vamos brigar que eu tenho... Ah, eu vou ter que fazer Torghast. Porque você vai ter que fazer Torghast.
O conteúdo você vai ter que fazer, querendo ou não, porque tem a moeda nova. A moeda nova é o decisor, é o divisor de águas.
Agora, briga porque, assim, Blizzard, por que que a gente faz um feedback de 7 meses no PTR antes da expansão e você ignora? Por que que a gente pede coisas que é, por exemplo, o Tier 7, você não faz o Tier 7, inventa um negócio, nada a ver. Vamos reclamar desse lado. Não de, ah, eu vou ter que fazer, vou ter que jogar o jogo. Que você vai ter que jogar o jogo. Infelizmente é isso aí.
Bom, vamos agora sair de polêmica um pouco e voltar pro nosso conteúdo padrão aí que tá sendo esse podcast. Mas é uma discussão ótima. Eu acho que mais pra frente a gente pode até pensar num podcast, dependendo de como a comunidade reagir a isso e até quando sair notícia sobre o nosso próximo patch. Vamos entrar agora no conteúdo favorito do Moro, o Mythic Plus. Nossa, o Moro adora fazer Mythic Plus. Tá fazendo todo dia aí, mó bonitinho. A gente tem duas mudanças muito, muito legais pra quem curte Mythic Plus. A primeira delas é que a gente tem um NPC novo, que ele vai aparecer em dois lugares, né? O primeiro lugar é no final de todas as dungeons que a gente fizer, então terminou a dungeon. Quando você chegar lá no final, você vai receber a sua chave, né? Vamos dizer que você taimou a sua chave, ela virou uma outra chave aleatória qualquer. Ah, semana horrível pra fazer sanguine, quase todas. Veio sanguine. Ô NPC, pode me dar outra chave? Tá aqui, meu querido, do mesmo nível, outra chave aleatória. Você vai poder fazer uma troca só no final e vai vir outra chave aleatória. Não lembro agora de ter ido nada de poder vir a mesma chave que você acabou de fazer. Mas eu acho que seria um sistema de segurança interessante para eles colocarem.
Mas eu acho que não tem chance de vir a mesma, senão não faria sentido.
Sim. E ele também tá lá em Oribus. E quando ele tá em Oribus, você pode tanto trocar a sua chave, quanto você pode diminuir o nível da sua chave. Então você não precisa mais entrar... entrar na dungeon, iniciar a chave, esperar os 10 segundos, sair, resetar, e aí entrar, porque você quer descer dois níveis. Então, a gente vai ter esse novo carinha, que é o Tash Up, não sei como é que fala o nome dessa criatura, porque tem um apóstrofe antes de um H, velho. Como que fala o nome dessa criatura, velho? Você sabe falar o nome dele?
O nome desse NPC, ele é um dos brokers lá da raça da Venari, o nome dele é Tash Up. E é claramente um tapinha com luva de pelica da Blizzard, porque Tass Up é um anagrama pra Shut Up, que é claramente a Blizzard falando assim, gente, para de reclamar de chave de mítica mais, pelo amor de Deus. E aí botaram um NPC, que é um anagrama de Shut Up, pra gente poder trocar de chave, diminuir, fazer tudo que a gente sempre pediu e eles nunca fizeram. Eles fizeram, só que com um NPC chamado Cala a Boca.
Amor. Amo. Adoro essa enfrenta aí dos desenvolvedores. Parabéns. Bom, junto com isso a gente também tem o nosso novo sistema de pontuação de Mythic Plus, agora real oficial da Blizzard. Em parceria com o Rider.io, eles anunciaram isso, a gente comentou já isso nos nossos podcasts, com a pequena diferença que agora a pontuação ela é dividida na base do Tirânico e do Fortificado. Como que funciona? Você vai fazer uma chave tirânico, você tem uma pontuação para ela. Aí você tem que fazer essa mesma chave fortificado, né? Então, house, por exemplo. Você vai ter uma pontuação no tirânico fortificado e essa pontuação, juntando, somando tanto a do tirânico quanto a do fortificado, você vai usar para as conquistas de nível 5, nível 10, 15 e 20 que agora tem. Muita gente se pergunta se vai ser o fim do Rider.io. Não sabemos. O Rider.io ele não é só utilizado só para pontuação, tem muita, muita gente que usa o Rider.io para fazer recruit, para fazer acompanhamento de gear, para fazer várias coisas. Então eu acredito que eles vão fazer uma implementação nova do Rider.io, né, o time de desenvolvimento, para comportar essa nova pontuação da Blizzard. Porque aí a pessoa pode usar o sistema do Rider.io ou o sistema da Blizzard ao seu bel prazer. Eles são uma comunidade muito ativa, não acho que eles vão parar assim do nada.
O que eles vão fazer, e que a gente vai continuar usando o Rider.io de qualquer forma, é porque o ranking da Blizzard ele é pro char. E o Rider.io a gente usa ele pro main, né? Ah, os alts terem a pontuação do main.
Sim.
Então, enquanto a Blizzard não fizer essa mudança de linkar a pontuação do main para todos os chars, o Rider.io vai continuar sendo necessário, porque se eu criar um alt hoje e for lá, meu Rider.io é zero, porém linkado com o meu main. E não vai ser a mesma coisa no ranking da Blizzard. Se eu criar um char novo, ele é rank zero. Não tem como linkar e saber o meu main sem o addon, né? Então,
sim, exatamente.
Acho que pro Rider.io não muda nada, não.
Junto com isso, a gente também tem o novo afixo, né? Afixo seasonal dos nossos pets. A gente vai dar adeus pro Prideful, que foi um dos afixos mais divertidos que eu acho que já teve. E... eu acho que vai ser legal porque eu tava discutindo isso com o pessoal que faz Mythic Plus comigo. Eu quero ver se esse novo afixo que eu já vou explicar como funciona, ele vai ser tão roubado quanto foi o Prideful. Porque, cara, o Prideful é muito, muito roubado. Tipo, é mais fácil você timar uma 10 do que uma 9. Tipo, pra quem faz chaves nesse nível. Porque o power up que o Prideful te dá é muito forte. Então, Vamos ver como é que vai ser. Mas como que funciona o afixo novo, né? Que é o Tormented. É um afixo que eu achei legal, a apresentação dele, acho legal como ele vai funcionar. Nas nossas dungeons, agora, a gente vai ter os Lieutenants, né? Os generais, os enviados, sei lá qual é o nome que eles vão dar. Mais ou menos, bem mais ou menos, como eram os totens que a gente tinha do Nisof, né? Um lugar específico pra gente interagir. Ou as emissárias da Ashara também, que tinha os packs específicos. Quando você mata um deles, você ganha um Anima Power, como se fosse de Torghast. Você vai ganhar um poder que não são poderes de Torghast. Eu acho que até tem poder de buff de secundário de Torghast, mas são poderes novos que eles estão adicionando. Tem uma lista gigantesca, tem uns poderes muito da hora, tem uns poderes muito paia, tipo, te dá intelecto. Tá ligado? Tipo isso, tem uns poderes muito paia. E se você não matar esses caras, o boss final da dungeon, ele ganha um buff. É uma penalidade igual no Nisof, só que tem uns buffs muito... Mano, tem uns buffs cabreiro, tipo, menos 50% de heal na party, menos 50% de dano no boss, tá ligado? Então, tipo, tem certas coisas ali que você vai ter que ir lá fazer. Você vai ter que ir lá fazer ele e tudo mais. E uma outra coisa é que esses buffs que dropam dos lieutenants, né, eles são meio que você consegue traquear. Tem certos lieutenants que aparecem, que tem certos buffs que dropam já específicos. Então, por semana, você meio que consegue ir lá, usando ou não o addon do Mythic Dungeon 2, você consegue dar uma traqueada, assim, pra você preparar seu grupo pra fazer o push.
Um consenso que tá todo mundo dizendo é que, assim, no início, vai todo mundo fazer todos, porque os debuffs que ficam na aura do boss é realmente difícil. Mas, principalmente quando o gear subir e a galera tiver, né, bombada, né, e acostumada também com os afixos e os poderes, já tiver definido qual que é a sequência perfeita, vai ter um ou outro desses lieutenants que vão ser ignorados e a gente vai lutar com o boss com um debuff mesmo, sabe? Sim, sem desafio nenhum. Pelo menos é isso que tem acontecido lá no PTR com os levels mais altos. A galera pega um level mais alto e começa a ignorar o lieutenant tal, porque ele não faz tanta diferença assim. Mas... eu achei um sistema interessante. Eu acho que é um passo...
Sim.
O próximo passo do que foi os lieutenants do Nisof lá, que a gente pegava os portais, atravessava, mas sem a parte que eu gostava, que era dos portais, que eu achava mais legal de pegar, atravessar o portal, sim, matar ele em um lugar específico e tal.
Sim.
Não tem isso nesse patch agora. Então, né? Vamos ver.
Uma outra coisa que adicionaram, isso é mais pro pessoal que faz conteúdo bem indie, galera que gosta de puxar IO e tal, é que agora completar todas as chaves mais 20, ela te dá achievement também. Não só isso, mas ela te dá um teleporte pra entrada daquela dungeon que você completou. Então, terminei House, 20, timada, tem um teleporte pra House. Isso é muito legal, cara, porque às vezes você tá fazendo uma run ali com os amigos, e vamos dizer que você tá numa dungeon... em Bastion, e aí pegou uma dungeon lá em Rivendreth. E mesmo que você troque no NPC, ainda é outra dungeon de Rivendreth. Então, você vai usar o portal e vai ir, cara. Pra quem faz dungeon nível 20, a gente entende que é uma pessoa que faz muita dungeon. Uma pessoa muito ativa em fazer dungeon, mesmo que ela não faça o tempo inteiro dungeons nível 20. Isso é uma qualidade de vida muito legal pra jogador que faz conteúdo indie game. E com certeza vai quebrar o mercado de Rush de uma forma maravilhosa. Vai estar lá nos servidores de Rush. Tem que ter o teleporte para ganhar tempo. Né? Pasmem, se não aparecer.
Uma outra coisa que eu achei legal é que agora os upgrades lá de Valor nos itens de M+, eles vão sendo liberados aos poucos com a pontuação. Então não precisa você ter que ter todas as 15 feitas para conseguir... liberar até o rank tal do upgrade de Valor. Na prática, não muda tanto, mas a ideia é mais interessante, né? Não tanto agora no sistema que está atual por conta dos levels que tem disponível, mas fica mais fluido. Por exemplo, tem uma dungeon mais fácil, posso fazer ela mais alta, conseguir um ponto melhor e conseguir liberar o upgrade e não ficar dependendo de ninguém me aceita na Sanguine 15, que eu não tenho tempo, não consigo fazer, não consigo upar meus gear por causa disso, sabe? Que é um problema que tinha no sistema antigo, que você só liberava aquele level com todas as 15 feitas. Agora você pode ter, por exemplo, uma 16 e uma 12, que ainda a pontuação compensa mais ou menos e sim, você consegue fazer. Então,
gostei.
É uma mudança bem pequena na teoria não muda muito, mas na prática vai quebrar, vai ter algumas uns detalhes interessantes.
Achei bem legal mudarem isso. Acho que fica mais fácil no geral, assim. Pelo menos na minha cabeça.
Sim, sim. É, tem aquela história de que, ah, não quero fazer tirânico. Você pode não fazer tirânico e conseguir o achievement da mesma forma, né? Você só faz semana de fortificado. A diferença é que se você não fizer nenhum tirânico, né? Não entrar em tirânico no patch inteiro, você vai ter que fazer todas as dungeons com fortificado mais 24. Então, talvez não seja tão...
Vale mais a pena
assim.
Você fazer uma tirânico 10 e um... Pra fazer, sei lá, uma 17, 18 de uma fortificado que é totalmente fazível ainda do meio do patch pra frente pra qualquer um.
Exato. Quais são os problemas de M+, que eu queria trazer, Belkin? Primeiro, a Vault. Tem uma merda que não tá sendo tão anunciada quanto poderia ser anunciada, mas que a gente precisa preparar os nossos ouvintes aí. Que, sabe no 9.0, que a melhor coisa de pegar gear que foi muito bem elogiada, era o baú semanal que tinha as escolhas, que você upava, escolhia melhor?
Uhum.
Talvez seja exatamente o contrário nesse patch. Talvez o baú seja a pior de todas.
Por quê?
Pensa comigo. Agora, principalmente a gente que faz M+, a gente tem um set de dominação, que é a nossa cabeça, nosso ombro, nosso peito, nossa luva, nossa bota... são de itens da raid.
Certo, tô acompanhando. Acho que já tô vendo o problema aí.
eu tenho que pegar um item específico em cada um deles, o bis direto. Além disso, tem um item do lendário.
Certo.
Que no meu caso, eu vou jogar de Hunter, é o meu anel. Então, um dos meus anéis é o lendário, já tá definido, não vou pegar no mesmo baú aí. Depois de um tempo... É claro que você pode dar sorte logo na primeira semana você pegar um desses itens aí da raid e você não ter esse problema, mas as opções de escolha dos outros slots vão diminuir.
Sim.
Então vamos supor que você é um cara que farmou a raid e conseguiu no baú nas primeiras 5 semanas, você pegou uma cabeça, um ombro, um peito, uma luva e uma bota. E aí, você também tem o seu lendário. 6 dos seus 14 slots já estão ocupados. Diminuiu a quantidade de slots que é item bom no baú pra você.
É, vai valer mais a pena os baús que vêm de raid do que os de Mythic Plus, no final das contas.
Isso. É, no início. Mas depois que você pegar o seu bis, pode ser que tenha uma semana que todas as suas 9 opções no baú sejam cabeça, ombro, peito, luva, bota e anel.
Sim.
E você já tem o set da raid, você já tem o lendário no anel, e aí você nenhum item vai ser interessante pra você, porque é um item muito específico.
Um sistema vai conflitar com o outro e não vai dar pra tirar o bom de nenhum deles.
Exato. Exato. Se você é PVP também, você tem os seus itens que no PVP eles ficam mais fortes. Só que como você não já tem uns slots definidos que vão ser pra aquela peça específica da raid... Tanto faz, você pode pegar um upgrade aleatório ou trocar um atributo ou X. A gente que quer aquele item específico que tem o socket daquele slot, depois que você pegou, é um slot que no seu baú morreu. E que se vier na semana que vem aquele slot, é um item que você vai jogar fora, entendeu? Então, é uma sensação ruim dependendo da sua mentalidade, porque você pode pensar assim, ah, tudo bem, eu já tenho o meu bis. Ou você pode pensar assim, caralho, já tenho o meu bis e veio outro item nesse slot, entendeu?
Sim.
É uma situação de copo meio cheio, meio vazio que
até
pode
porque...
ser que te atrapalhe.
Até porque item de raid você não upa, né? Item de dungeon você upa. Então,
exato.
Você vai ficar meio preso ali no high level. Eu tinha lido, mas eu acredito que talvez isso não vá pra frente, que esses itens de... Esses itens com o engaste novo da raid, eles viriam de outros conteúdos, mas pelo jeito acho que eles não vão adicionar mesmo.
Tem. Você consegue comprar no NPC em Cortia.
Não, não,
mas
eu digo,
tipo, baixo.
De outros conteúdos, por exemplo, Mythic Plus, Time Walking.
Não, o único tipo, que vem esses com socket de Shards of Domination é você compra uma luva em Cortia. Não, uma luva no Maw ou uma luva em Cortia. No Maw e level 233. e no Encorte a 246. Mas é só a luva, é só esse item e não tem outro lugar de pegar.
É. Eu acho que talvez no começo a gente não sinta tanto esse impacto, mas como você disse, quanto mais tempo ficar o patch, mais a gente vai sentir o impacto que vai ter com isso. Vamos esperar para ver e reclamar.
Uma coisa que eles fizeram para compensar mais ou menos isso é que agora você não ganha só ânima se você não escolher nenhuma opção do baú. Você ganha uma moedinha e essa moedinha você pode trocar por uma moeda do patch que você queira. Pode ser Estígia, pode ser ânima, pode ser Soul Ash ou pode ser a pesquisa catalogada, que é a nova moedinha para upar os gears de Portia. Se você é um player mítico, pro player, endgame, alto, essa moedinha não vai mudar muito. Não vai ser muito relevante pra você. Mas é uma opção melhor do que ganhar 150 ânima.
É uma não, coisa... Não, é Estígia que a gente ganha.
Melhor. Desculpa. Vai ser melhor do que
Estígia,
ganhar...
Estígia até dava pra upar a Soulbind não, os conduites. Dava. Não sei, na verdade acho que não.
Agora é a catálogo do Research, que também é uma opção que você pode pegar nesse baú.
Sim.
E... Vamos acabar.
Final, né? Nossa, estamos aqui uma cota já falando.
2 horas de resumo de todo o patch completo, com tudo que era importante, mas lembra o que era mais importante que a gente falou no início.
Os três pontos.
Exato.
Você quer?
Quer que eu fale?
Pode falar.
Fala.
Não, pode falar. Eu tava te esperando, por isso que ficou esse silêncio constrangedor agora.
Outras coisas importantes que, não tão importantes, mas que vão ter no patch, que é o retorno do Comp Stomp, então aquele sistema de PVP, BG contra bots, vai voltar. Não tem mais que farmar a essência de Azerita, então eu não vou mais entrar nesse negócio, porque eu só entrei para farmar a essência de Azerita. Patch, se você é o Karate Kid da nossa guilda e você se importa com o patch, não tem mais limite de quantos patches diferentes você pode ter, mas ainda existe um limite de 3 repetidos. Então, até o 9.0, você pode ter até 1000 patches na sua conta. Agora você pode ter mais do que 1000, só que não pode repetir nenhum do que 3. Não que isso importe pra ninguém, mas...
Nossa, acho que eu tenho uns 80 só, velho.
Então,
eu nem sabia. Eu nem sabia que dava pra ter 1000 patch nesse negócio, velho. Nem sabia que tinha 1000 patch no jogo.
Eu nem sei, véio. Eu nunca nem abri, nem olhei, não, gente, não importa. E uma outra coisa que eu quero trazer aqui que é importante é que agora tem mais opções de acessibilidade. Agora tem um botãozinho lá no menu que você pode apertar, e todo o texto digitado no chat, ele é text-to-speech. Então, aquela voz de robô faz a leitura para você. Para quem, né, precisa de ajuda com acessibilidade, eu achei uma mudança muito interessante. Além do que eles já tinham feito no 9.0, de jogar com controle, por exemplo, achei uma mudança legal.
Legal, acessibilidade é sempre bom dentro do jogo. Então, acho que dá para fazer um resumão na rotina que a pessoa pode ter, né? Pra gente finalizar aqui, porque a gente falou durante 2 horas e com certeza a pessoa que escuta a gente correndo ou tomando banho, talvez ela possa ter perdido alguma coisa. Então vamos fazer um resumo de o que você precisa fazer, jogador ativo, que quer fazer conteúdos, pelo menos heróico. Vamos lá. Você tem sua semanal de ânima no Santuário do Covenant. Você tem sua semanal em corte. Agora vai ter uma semanal extra lá também. Você tem as diárias no da corte e do mall. E acho que os chamados ainda vão ficar. Não tenho certeza, mas acho que eles vão ficar lá. Então é mais ouro. Farm ouro é bom. Comprar planta e coisa da raid. Você vai ter os assaltos. Mesma rotina que o Moro comentou dos Dreams Off. A cada 3 dias e meio você tem os assaltos lá. Então faça. Principalmente por causa da Soul Cinder. Você tem os eventos de Tormentos do Torghast. Que são os eventos que também dão Soul Cinders. Então também faça. A gente tem... o World Boss Semanal, que vai ter lá no nosso mapa novo. A gente tem a Soul Cinders em si, né? Que é a nova moeda que a gente tem que fazer. E peguem as dicas do Moro, que é um viciado em Torghast, principalmente sobre a Box of Many Things, né? Faça sua arvorezinha pra você otimizar o seu tempo, que ninguém quer estar lá, ainda mais com afixo de M+. E o padrão. Quest de introdução, Quest de Mythic Plus... Time Walking, Raid, PVP, jogar o jogo no seu cru. Acho que não esqueci nada, né?
Não, é isso aí.
Então,
gente, esse foi o nosso resumo do patch 9.1. Foi um podcast maior do que o normal, né? Que a gente fez uma análise e um passo a passo de tudo que vai ter no 9.1. A gente vai colocar nos links aí recomendados alguns youtubers para vocês pegarem outros vídeos também, como a gente mencionou, o Belular, o Preach, o Soul Breezy, uma galera que faz conteúdo de WoW interessante para vocês assistirem. Mas conta pra gente aí o que vocês estão achando do que tem no patch 9.1, se é conteúdo suficiente, se não é, se tá legal, se não tá legal. A gente vai jogar, né? Com certeza, essa primeira semana, as primeiras semanas, com certeza a gente vai ser dodói no joguinho, jogando quase que a noite toda.
Falando que tá doente pra não ir trabalhar.
Não dá, mas gostaria. Mas, e aí a gente vai, nas semanas seguintes, trazendo mais lados, mais aspectos, mais detalhados e um pouquinho mais a fundo dentro desse patch, né? Falar de lore, falar de raid, falar do que vai acontecer no patch seguinte, porque a gente tem o pós-raid vai ser bastante interessante e tudo mais que a gente vai debatendo aí. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo para passar pra gente, só mandar pra gente aí nos comentários, YouTube, Twitch, onde quiser.
E se você gosta do nosso conteúdo, você pode apoiar a gente lá no Catarse. Nosso Catarsezinho ainda tá lá, é o catarse.me/manutençãopodcast, manutencal, né, porque é tudo sem acento, cedilha. Você pode vir aqui na nossa live também, se inscrever, seguir, fazer doação, coisas do gênero, que a gente agradece muito. E
trocar uma ideia com a gente também.
Trocar uma ideia, a galera que cola aí é sempre gente boa. E muito obrigado por terem escutado e boa sorte nesse começo de patch.
Então é isso.
Valeu.
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!